cumprimentar o Sr. Presidente Jaime Soares, membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, simultaneamente também um homem muito ligado às questões da floresta e dos bombeiros e, portanto, um profundo conhecedor das matérias sobre as quais vamos fazer esta audiência. Do que se trata é do acompanhamento que a Assembleia da República está a fazer das políticas de defesa da floresta contra incêndios, do prosseguimento do Plano Nacional que tem vindo a ser concretizado e da avaliação, necessariamente, do interlocutor essencial para o desenvolvimento das medidas que foram estabelecidas, que são as autarquias locais e que são parceiros hoje em dia nos mais diversos patamares, seja o patamar do ordenamento, da prevenção estrutural, mas necessariamente também do combate, da boa articulação de meios nos dispositivos locais, distritais e também com o dispositivo nacional, no sentido de, em conjunto, podermos apresentar ao país, território a território, conselho a conselho, bons resultados como aqueles que este ano, felizmente, estão agora em fase de apresentação final no período crítico, que, como sabe, Sr. Presidente, o período crítico termina justamente amanhã. Portanto, os números foram-nos apresentados na semana passada, mas o balanço final será apresentado pelo Sr. Ministro da Administração Interna, julgo que na quinta-feira, na reunião da Comissão de Assuntos Económicos, no final da tarde. Só dar uma última informação ao Sr. Presidente Jaime Soares. O Parlamento, até este momento, até este ano, acompanhou esta problemática da defesa da floresta contra incêndios através de uma comissão eventual. A primeira, em 2003, presidida pela doutora Leonor Beleza, e desde então para cá, o Presidente Rui Vieira, o Sr. Presidente Adão Batista, os seus deputados, mas este ano, com a reforma do Parlamento, a Assembleia decidiu colocar esta competência das florestas, não numa comissão eventual, mas dando-lhe um caráter de acompanhamento permanente, tendo sido incluída esta matéria das florestas na sua Comissão Parlamentar de Agricultura, que agora também se passou a designar como Florestas, Desenvolvimento Rural e Pescas. Nesse âmbito, a subcomissão designou o Sr. Deputado Nuno Antão, que está aqui à minha esquerda, que é deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para elaborar o respectivo relatório, que resulta do conjunto variado de visitas que os senhores deputados fizeram durante a fase Charlie. É que lhe devemos somar também várias audições com várias entidades que estão relacionadas com esta problemática e também com a audição obrigatória aos ministérios que estão, têm articulação com a matéria em causa, seja o Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Administração Interna. Portanto, o que nos falta fazer para o Sr. Deputado Nuno Antão estar totalmente habilitado para apresentar o seu relatório, para ele poder ser discutido e aprovado pela Assembleia da República, é justamente a audição com a Associação Nacional de Municípios e, na quinta-feira, a última audição com o Sr. Ministro da Administração Interna. Uma última informação. A Associação Nacional de Municípios não foi ouvida antes, senhores deputados, como sabem, por sugestão da própria Associação Nacional de Municípios, que entendia que deveríamos deixar passar a fase Charlie, portanto, a fase em que o problema dos fogos florestais tem historicamente atingido de forma mais violenta o nosso país, para então, em função dos resultados que fosse possível, que em função de resultados pudesse fazer uma reflexão mais objetiva. A subcomissão percebeu e aceitou por unanimidade a sugestão da Associação Nacional de Municípios e, portanto, é só dar a informação. A Associação Nacional de Municípios é ouvida em outubro e não como estava no nosso calendário em setembro, porque nós aceitámos a sugestão, que embora a Associação Nacional de Municípios nos fez, de ser ouvida após após a fase Charlie, que, como sabem, terminou no final do mês de setembro. Dito isto, Sr. Presidente Jaime Soares, como sabem, também tem experiência parlamentar e a nossa metodologia é muito simples. Eu vou-lhe dar de imediato a palavra para apresentar, digamos, a visão da Associação Nacional de Municípios sobre as políticas da defesa da floresta contra incêndios, após o que darei a palavra a um representante de cada grupo parlamentar para fazer questões e dar também a opinião que entender sobre aquilo que o Sr. Presidente aqui nos vai deixar, e depois eu darei a palavra ao Sr. Presidente para responder aos senhores deputados, aproveitando essa segunda intervenção para responder e para encerrarmos esta nossa audição. Dito isto, Sr. Presidente Jaime Soares, apenas uma vez mais cumprimentar a Associação Nacional de Municípios Portugueses na sua pessoa e dizer que, naturalmente, é para nós uma honra ter um autarca também a dar-nos a sua experiência prática sobre um problema em concreto que preocupa todas e todos os senhores deputados. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, saudá-los respeitosamente e dizer-lhes a honra que é para mim, a subida honra que é para mim, estar aqui neste local a falar para pessoas que, efetivamente, têm a legitimidade de ter sido escolhidas pelo povo português para ajudar a resolver os seus problemas, os problemas que afligem todos os dias a nossa sociedade e, neste caso concreto, em relação aos fogos florestais. Quero também, em simultâneo, apresentar as desculpas da Associação Nacional de Municípios por não ter tido disponibilidade ao tempo que desejariam para termos esta audiência, mas foi só por motivos de agenda muito complicados e, diria mesmo, impossíveis de alterar que, efetivamente, nos atrevemos a não respeitar a vossa solicitação e o vosso pedido e as datas que nos enviaram. Dizer-vos também que me faço acompanhar pela doutora Fátima, uma distinta técnica da Associação de Municípios, que acompanha e me dá o apoio necessário e muito importante nestas questões. Colocado que foi esta primeira nota de introdução, eu gostaria de tentar corresponder àquilo que me é solicitado. E começaria por dizer que também, de alguma forma, tenho acompanhado as preocupações não só da Assembleia da República em termos da Comissão de Acompanhamento, primeiro da Comissão Eventual, que ainda é dos tempos que cá passei, como também das preocupações do Governo e da Assembleia em relação a todo o acompanhamento deste processo, dando-lhe um cariz de alta responsabilidade e de preocupação, tendo para nós de que me parece que há neste momento, talvez também já tivesse havido no passado, preocupação profunda em relação a uma situação que aflige ciclicamente a sociedade portuguesa, mas vezes com mais expressão, outras com menos, que são esta situação dos fogos florestais. E dizer-lhes, pois, que no acompanhamento que faz dessas vossas preocupações do próprio Governo, admito perfeitamente que tenham sido criadas algumas condições que tenham alterado um pouco, ou melhorado um pouco, o cenário que se tem vivido. Como sabemos, é um problema cultural, profundo, da sociedade portuguesa e que tem muito a ver com as populações rurais. E estas também sabem e têm o sentido da responsabilidade e são capazes de acompanhar toda esta situação com atenção e também participarem no sentido de ajudar a ultrapassar. Creio, pois, que o que se fez passar para a opinião pública, nomeadamente aquele slogan Portugal sem fogos, depende de todos, talvez tenha entrado nas populações que hoje elas próprias se auto-organizam para ser também parceiros, participantes ativos na fiscalização da própria floresta. Penso que há uma evolução natural e uma preocupação natural por parte das populações que, apesar de não, em muitos aspectos estarem envelhecidas, mais efetivamente se preocupam também a fazer com que se erradique, se isso fosse possível, não será possível, mas que se diminua, pelo menos, a quantidade das ignições dos fogos florestais em Portugal. Este é um aspecto que convém realçar, convém chamar a atenção e que, de alguma forma, também será um alerta para se dizer com sinceridade, com honestidade, sem qualquer espécie de sectarismo, de que não se pode embandeirar em arco em determinadas situações. Até porque, também não posso deixar de aqui o afirmar, de que a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem feito um conjunto muito grande de propostas que têm sido atendidas pelo Governo, umas que têm sido dadas sequência, outras não, mas que penso que muitas delas que foram consensualizadas e que são também uma ferramenta importante para acompanhar também, com certeza, aquilo que são, que são a vontade do Governo para, em conjunto e com parcerias, já que isto é um problema de todos, não só por um, só com alguns, para que os possamos ultrapassar, atendendo a que as autarquias são o parceiro mais próximo do terreno e aquele que efetivamente mais sofre com estes problemas, e com certeza tudo o que vier para ajudar a resolver os problemas do poder central, das populações e das parcerias que possamos envolvermos-nos todos, são extremamente importantes. Mas de tudo isto, e mesmo das iniciativas do Governo, das propostas da Associação Nacional de Municípios, e toda esta evolução, tudo o que felizmente se tem passado nestes últimos tempos não está devidamente testado. Não podemos efetivamente dizer que há uma evolução muito boa neste sentido. Basear-nos em estatísticas com base de que, efetivamente, menos área ardida, menos fogos, bem, tudo isso é verdade. Menos área ardida, menos fogos e menos ignições e também uma maior rapidez no momento em que haja uma ignição. Porque também não podemos esquecer, e não vejam isto, eu estou aqui completamente isento de qualquer outros preconceitos que não sejam este de colaborar e dentro dos meus conhecimentos como Presidente da Câmara e Comandante dos Bombeiros, de que temos tido um tempo favorável, que eu lhes poderia dizer que o São Pedro tem sido o grande bombeiro nestes últimos anos. O que quer dizer que isto não contesta, nem põe em causa minimamente, tudo aquilo que tem tentado fazer o Governo, as autarquias, as próprias populações. Mas temos que esperar um momento certo, Deus queira que ele nunca venha a acontecer, para testar se efetivamente tudo o que tem sido feito consegue obter ou não este êxito. Porque não tenho qualquer dúvida de poder afirmar de que só vindo a acontecer situações como aquelas que foram autênticas catástrofes no passado, ou seja, em que num dia, à mesma hora, havia 500 incêndios, e que esses 500 incêndios é que efetivamente podem demonstrar se tudo o que tem vindo a fazer vai ou não, tem vindo ou não no melhor caminho. Quero dizer de que, e disse-o já, para que ninguém tenha dúvidas, de que acredito que algumas das coisas que têm vindo a ser feitas possam vir a evitar uma situação dessa dimensão. Admito que sim, mas não o posso garantir, ninguém o pode garantir. Porque também tenho para mim a convicção plena, só numa situação dessas é que nós poderemos avaliar e testar o que tem vindo a ser feito. Não podemos esquecer, eu disse isto várias vezes e volto a repeti-lo, que em Portugal não há, nunca houve falta de meios. Houve sim, foi fogos a mais. Porque nós temos condições, ou tínhamos condições, e como se sabe, também temos que dizer isto com toda a convicção, de que o aumento de meios em relação a todas as estruturas não são tantos quanto efetivamente muitas vezes se propagandeia. Há um aumento de meios, mas não tantos quanto isso. Eu podia aqui, ao pormenor, dizer-vos quantos foram aumentados, por exemplo, de 2003 para cá, e para lhes dizer, portanto, para lhes poder abrir uma discussão em que eu não tenho qualquer dúvida que qualquer questão que me colocassem, ela estaria sempre dentro daquilo que só podia estar sempre dentro daquilo que eu lhes exporia em termos concretos. Gostaria de dizer que para mim há um fenómeno que que nesta zona mediterrânica nos deve levar a estar atentos, nomeadamente a diminuição de ignições. E este não foi só um caso em Portugal, foi um caso que, igual na Espanha, na Itália e na Grécia. O que me leva a ter como razões fortes de convicções que eu tenho há muitos anos nesse sentido, de que há épocas, há anos ou há momentos em que há uma organização de tipo terrorista que efetivamente cria instabilidade nos vários países com aumento de ignição de fogos florestais. Eu penso que isso que tem alguma razão para estudo e que devia ser aprofundado esse estudo. Disse-o várias vezes, há muitos anos que o disse, mas nos últimos anos, nomeadamente em 2003 e penso que em 2005, referi a esses aspectos. E depois há algo que nos deve envolver a nós e a esses outros países, a Espanha, a Itália e a Grécia, principalmente esses, para ver se encontramos alguma pista que nos leve a poder dar alguma razão ou não a esta minha análise em relação à quantidade louca de ignições. Mas dizia eu que não há fogos, não há falta de meios, ou sim fogos a mais, porque nós até um máximo de 300 fogos por dia, a estrutura dos bombeiros portugueses, que já existia há uma série de anos e como existe hoje, está absolutamente à vontade para poder ocorrer e ter êxito no combate a essas ignições, como fogos nascentes ou fogos de pequena dimensão. Em relação a ultrapassarmos 400, 500 fogos por dia, que felizmente isso não tem acontecido, pode efetivamente entrarmos em situações de que aí sim podemos testar a evolução. Gostaria também de lhes dizer, mas isso também de alguma forma perde a expressão na minha análise, de que possa ter havido uma melhoria com base na criação dos GIPS. Não na intervenção do combate ao fogo florestal, porque isso é um fracasso, não é verdade. Agora, no que concerne à vigilância, porque todos nós sabemos que floresta povoada é floresta vigiada, e muito mais quando se possa saber da existência de equipas de Guarda Nacional Republicana que efetivamente podem ter um efeito dissuasor muito forte, muito forte. Mas não poderemos ver isso num todo nacional, porque a primeira experiência que foi feita é para 5 distritos e, portanto, se nos outros tantos distritos também não houve tantas ignições, é porque não há uma razão tão forte por aí. Mas, se puder, fazer em termos da vigilância e da detecção, que com equipamentos adequados, por exemplo, nos postos de vigia e com indivíduos responsáveis nessa detecção, e também maior vigilância com as várias equipas de sapadores, dos próprios bombeiros e da Guarda Nacional Republicana, pode ter um efeito dissuasor muito forte e muito importante e fazer até com que se possam dispersar os pirómanos, os criminosos e, portanto, aí estar uma forte razão para a diminuição dos fogos florestais. Mas não pode servir de comparação, porque foi não num todo nacional, mas só numa parte, e acompanhar, portanto, aquela minha análise em termos dos vários países em que houve uma grande diminuição de ignições. Gostaria de lhes dizer que, na parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que, como sabem, foram dentro desta perspectiva também para dissuadir e para, no fim de contas, dizer às populações que há alguma coisa de novo e que em qualquer momento, se estivermos todos unidos, esta é muito importante para resolvermos este problema, mas que se não o fizermos, podemos estar todos envolvidos em situações que são altamente preocupantes no que concerne às vidas e, às vezes, às próprias populações. Assim, com a criação dos Serviços Municipais de Proteção Civil, com esta questão que para nós, a Associação Nacional de Municípios, continua a não ter um apoio a 100%, como nós desejaríamos de poder dar, que é a imposição à própria Associação da criação de um comandante operacional municipal. Continuamos a entender que não tem nenhuma razão de ser, que é um elemento adicional de confusão no meio desta estrutura toda, mas que defendemos na altura e continuamos a defender hoje, que devia manter-se ou criar-se o lugar de comandante coordenador ou um coordenador operacional municipal. Em vez de ser comandante operacional municipal, ser coordenador operacional municipal. Aliás, a Associação Nacional de Municípios teve um importante papel na feitura dessa lei das Comissões Municipais de Proteção Civil, e só não, e o Sr. Ministro praticamente aceitou toda a nossa proposta. Toda a nossa proposta, eu diria que a proposta das Comissões Municipais de Proteção Civil assentam em 90% das propostas da Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas só não dedicou a designação de comandante municipal, impôs que fosse comandante municipal, quando nós entendemos que devia ser coordenador municipal, porque um coordenador municipal pode ser uma pessoa que vista na estrutura municipal como um cooperador, uma pessoa em quem se delega competências para, no momento, estar sempre disponível a 100% para resolver problemas, o que já não é assim, como comandante em que não tem a confiança, por exemplo, num concelho onde haja vários corpos de bombeiros voluntários, eu não estou a ver ele mandar nos comandantes de bombeiros voluntários. Não manda, não comanda, não tem entrada nessa forma de protagonismo que tem que assumir, e como coordenador será efetivamente bem aceito. O Sr. Ministro não quis alterar, eu penso que em tempo poderá fazê-lo. Diz que está na base da lei de base da proteção civil, está, mas também não quer dizer que não possa ser revisto, porque também as competências são uma coisa e o título é efetivamente outro. Mas o que é, em termos municipais, também em termos distritais, continuam ou foram nomeados comandantes operacionais distritais, os CODIs, quando deviam ser coordenadores. A Proteção Civil coordena, não comanda. Portanto, é um erro tremendo, que cria problemas tremendos e que as pessoas e que os políticos têm que analisar em tempo para corrigir o que porventura não está bem, e neste caso concreto não está bem e não há necessidade. Como aproveitando esta questão dos comandantes operacionais distritais, também vai ser criada uma nova estrutura da área das florestas a nível distrital, que eu acho que é um erro. Há as comissões distritais de proteção civil e vão criar agora uma comissão distrital de defesa da floresta. Eu entendo que, ou nós entendemos, a Associação disse-o claramente, contestou claramente, de que não deviam avançar com essa estrutura, porque não é preciso. É duplicar estruturas. É pôr gente a mais a tropeçar uns nos outros. É no momento em que deve haver um comando operacional único, que é isso que se deseja no Teatro de Operações, mas que não existe, existe só no papel, mas metendo mais estruturas no aparelho, é criar ainda mais embaraço de funcionamento. E entendemos que esta Comissão Distrital da Defesa da Floresta podia perfeitamente estar integrada na Comissão Distrital de Proteção Civil, chamando assim ao momento e a cada momento um técnico ou outro para assessorar dentro dessa estrutura, e resolvia perfeitamente o problema. No fim de contas, os problemas são os mesmos, as pessoas são as mesmas, só há duplicação. Como também nós, a Associação Nacional de Municípios, defendemos em tempo que não era preciso criar a Comissão de Municipal de Defesa da Floresta. Era uma subcomissão da Comissão Municipal de Proteção Civil. Mas, efetivamente, entenderam fazê-lo assim. Nós entendemos que está mal, mas estamos, efetivamente, num país democrático, que há um governo que tem toda a legitimidade para, e uma Assembleia da República para, efetivamente, legislarem, e essa legislação temos que a cumprir, não temos quais que as dúvidas, mas podemos dizer, por isso estamos aqui, de que não é a melhor solução. Portanto, há também o que ainda avaliar, o resultado dos planos municipais de defesa da floresta, que temos levado a cabo com campanhas de limpeza e de prevenção. Também podemos aqui referir que na quantidade de inquéritos que foi possível apurar do processo de contraordenação, 6.500, que temos agora os números finais, nós aplicámos, e é bom que se diga isto aqui aos senhores deputados, deste número de total de 6.528 autos, temos processo em fase de instrução 13.300, aplicámos 1.079 coimas, admoestámos 1.900 pessoas e mandámos arquivar 238. O arquivamento foi por falecimento, foi porque duplicação de autos, foi porque também entendíamos que as pessoas resolveram os problemas, e também outros que não havia matéria para, efetivamente, penalizar as pessoas. Como lhes disse, e volto a repetir, e não vou aqui pô-lo em causa, há uma tentativa de criar melhores estruturas no terreno. mas ainda não houve, mesmo com as nossas próprias propostas, uma fase em que as pudéssemos testar, para hoje podermos dizer que em ignições, em área ardida, em todas as situações, as coisas têm melhoraram. Gostava de dizer o seguinte, depois estarei disponível para ouvir as perguntas todas que a Excelência Sr. Deputado me queira fazer. Se repararmos, por exemplo, eu refiro a este aspecto das ignições. Nós, no ano 2003, por exemplo, tínhamos um incêndio que eclodiu exatamente como eclodiu em 2008, só que podíamos transferir de imediato para o incêndio uma viatura ou duas, 20 ou 30 homens, 4 ou 5 viaturas, 20 ou 30 homens. Às tantas havia um meio aéreo, outras vezes não havia. Hoje, um incêndio com as mesmas ignições, podemos mandar 200 homens para o incêndio, 7 ou 8 meios aéreos, o que pode rapidamente... Porquê? Porque é esta questão, que há menos ignições. Felizmente que há menos ignições. Mas essas ignições têm que se analisar das razões, como eu já disse, deste tal fenómeno que se viu nestes países da área mediterrânica, Espanha, Itália, Grécia e outros, em que podemos analisar esta situação, e como também já referi, na vigilância da floresta. Felizmente que, para provar que as minhas palavras têm alguma razão, preocupação, não é razão, preocupação, vejam as minhas palavras como preocupação, não com razão de espécie nenhuma, preocupação, em fogos, onde já foi, por exemplo, de noite, ou onde não pôde tão rapidamente quanto isso, estarem tantas viaturas e tantos homens, houve grande área ardida, e não tínhamos dúvidas nenhumas, porque eu quero é que nós queremos a sanação municipal, é que este problema se resolva. Este problema, a Associação Nacional de Municípios tem convicção plena que não é do PS, não é do PSD, não é do CDS, não é do PC. É um problema de todos os portugueses, de todas as pessoas. Portanto, retira ainda a mente de alguém que pense que alguém que tenha consciência e se permita vir à Assembleia da República falar aos senhores deputados, venha para aqui imbuído de um espírito de partidarização deste problema. E muito menos a Associação Nacional de Municípios me permitiria. Portanto, estas minhas preocupações são no sentido de que possamos ter uma discussão séria sobre todos estes problemas, para lhes dizer que, volto a repetir, que o São Pedro tem sido um dos melhores ajudantes neste processo, o que não tem permitido que se teste à dimensão que todos nós desejamos, se as estatísticas que efetivamente estão em cima da mesa podem corresponder a uma realidade do futuro. Vejam isto neste sentido, não vejam isto para vir aqui dizer, porque repeti e volto a repetir, há uma tentativa muito grande de implementar soluções para ajudar a melhorar ou a erradicar o mais possível este tipo de situações. A criação de equipas de primeira intervenção constitui uma medida que, apesar também de não estarem 100% do terreno, naturalmente concorrem para a prevenção dos incêndios florestais. Estas equipas de primeira intervenção, gostaria agora de chamar, que são os ECINES, que estão a viver uma situação complicada. Estão a viver uma situação complicada que é esta. Como os senhores sabem, as associações de bombeiros vivem muito à custa, a maioria delas vive à custa de um subsídio nacional de pequenas parcelas, que é dos municípios, que é muito superior à de estruturas estatais. E as ECINES são protocoladas com quem tem a competência, com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, através das decisões distritais. E neste momento estão com problemas as associações de bombeiros, grandes problemas, para pagar essas equipas de intervenção, de primeira intervenção, porque efetivamente a Autoridade Nacional de Proteção Civil não tem verba para lhe pagar. E estão a socorrer-se das verbas residuais dos governos civis para poder fazer ocorrer esta situação. Isto não tem, isto só tem o valor que tem, só lhes estou a dizer isto para alertar os senhores deputados, não tem nenhuma outra envolvência, porque para ter que se tente corrigir isto, porque está mal, está errado, não se pode fazer isto, porque é uma estrutura que já ela é suportada pelos corpos bombeiros com o apoio dos municípios, muito apoio dos municípios, mas que não chega, e depois isto leva a que as pessoas, e cria descrédito à própria autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas a Associação Nacional de Municípios não quer esgotar nestas questões que colocou e tem proposto e que têm sido consensualizadas e quer ir mais longe. É preciso equacionar uma solução para ajudar os proprietários a manter as suas matas em condições de segurança. O que se verifica atualmente é que os proprietários não limpam porque não têm condições financeiras para o fazer. Reparem, está muito envelhecida a nossa floresta através dos seus proprietários. E muitos jovens não estão lá. O espaço rural está desertificado. E muitas das pessoas são idosas. E as suas reformas não chegam para pagar, para limparem a floresta. Porque se o fizerem, depois não têm dinheiro para comer ou não têm dinheiro para os medicamentos. Porque já muitas vezes não compram alimentos para comprar os medicamentos. Outras vezes não compram medicamentos para ter alimentos. Não tenham dúvidas. Nós estamos num país miserabilista, não estamos num país em que estamos agora a morrer de fome, mas há estas realidades que nós temos que as entender e que as aceitar como verdadeira. E uma vez autuados, constatamos que os valores das comas são por vezes superiores às boas pensões que mensalmente oferem. Esta situação, que é verificável ao longo de todo o país, só é alterada se for criado um fundo que suporte os casos que efetivamente os proprietários não têm meios para o fazer. Do contrário do que se serve estar previsto na lei, que o município ou a Autoridade Florestal Nacional podem substituir seus particulares de defesa da mata. E depois, têm faculdade de se ressarcirem se os proprietários não têm meios para pagarem, vamos penhorar as propriedades, podemos fazê-lo, obviamente, a lei diz isso. Mas é que nós sabemos que, como atrás acabei de referir, que as pessoas não limpam, não é porque não querem, não limpam porque não podem e não têm dinheiro para dar. Há que, pois, planear bem a floresta. E planear bem a floresta tem que começar, acima de tudo, por fazermos um cadastro da floresta. Eu pergunto, já está feito o cadastro da floresta portuguesa? Não está. Porque a floresta portuguesa só pode ser, efetivamente, bem tratada se pudermos emparcelar. Não há ordenamento nem planeamento sem emparcelamento. E isso tem que se fazer, isso tem que se assumir, sem medo. Sem medo que isso possa criar aos políticos deste país problemas que levem as pessoas a votar favoravelmente ou desfavoravelmente. São reformas. As reformas, obviamente, têm que ser feitas pelas pessoas e para as pessoas. Todos nós sabemos disso. Não é nada de novo. Mas não temos que ter medo, porque o individual tem que ficar atrás do coletivo. Ou seja, o coletivo tem que se sobrepor ao individual. E por essa razão, esta questão, com todo o respeito da Constituição Portuguesa, no direito de propriedade privada, essa é uma situação sagrada que, efetivamente, temos que manter, mas temos que criar condições para que as pessoas entendam isso. Há propostas concretas da criação das ZIFs, mas as ZIFs precisam, para já, como lhes disse desde o início, é um problema cultural da sociedade portuguesa, para conseguir levar as pessoas a entenderem isto. Mas as ZIFs são um caminho, mas não da dimensão inicial dos 1000 hectares. A Associação Nacional de Municípios propôs 500 hectares, quando agora até se quer alterar a lei para 3.000 hectares. Eu diria mesmo, em pequenas zonas rurais, os 500 hectares são muito. Podemos diminuir ainda para menos 500 hectares as ZIFs. As ZIFs não são mais do que o associativismo florestal. E os meus queridos amigos sabem também, se não melhor que eu, que o associativismo florestal é importantíssimo neste processo. Mas não haverá associativismo florestal sem que as pessoas sintam que vão retirar benefícios disso. Sem que as pessoas tenham a certeza de que aquele espaço que vão integrar num todo não vai deixar de ser dele, mas vai tornar-se mais produtivo. Isto precisa que no terreno, com as autarquias, com os técnicos florestais, com muitos técnicos florestais que vão por ali, passeando nas alcatifas da João Crisóstomo, vão para o terreno, efetivamente, trabalhar em muito maior profundidade. E nós, políticos, assumamos também o papel de uma discussão forte, liberta de preconceitos político-partidários, desde a escola, onde começa, que é importantíssimo, e por todo um percurso que nos levará a uma melhoria acentuada neste sentido. Os municípios também não têm meios financeiros para dar execução aos seus planos. Porque, repare-se, a floresta, um exemplo, vocês vão ver a floresta estatal, está muito mais maltratada do que a floresta privada. Eu tenho floresta, perímetros florestais no meu município, e sou um município pequeno, deixem-me exemplificar com ele, que não é meu hábito, nem eu quero fazer aqui, nem interessa, nem digo nome. Portanto, de que se não formos nós a fazer uma intervenção para o prevenir, ele não é prevenido. E essa floresta estatal, se for bem trabalhada, ela paga-se a si própria. Aliás, ela dá alto rendimento, porque é preciso valorizá-la. Agora, eu pergunto também, como é que podemos exigir às privados, ao proprietário, que limpa a sua floresta, serviço ali ao lado, aquela que é do Estado está pior que a minha. Há situações muito complexas. Também há uma situação que eu sei que isto quer, é fogo que eu vou dizer, que é uma nova visão,
uma nova ou uma profunda reforma aos baldios, à lei dos baldios, que efetivamente, ou pelo menos uma fiscalização apurada e acentuada, como é que são utilizados os rendimentos dos baldios. São situações que efetivamente podemos acompanhar e devemos acompanhar. Mas neste caso concreto, os municípios são os principais parceiros no terreno a tentar fazer a prevenção da floresta. Mas todos sabem que nós ainda não conseguimos ultrapassar os problemas urbanos. Como é que nós podemos desviar verbas ou podemos muitas vezes fazer grandes intervenções da floresta se nós ainda não conseguimos resolver todos os problemas urbanos? Porque também temos para nós que o tratamento da floresta deve ser exatamente levado a cabo com o mesmo tipo de legislação que nós temos para um loteamento ou nós temos para as construções urbanas ou para as estradas e para caminhos. Tudo isto não pode ser dissociado um do outro dentro da perspectiva do próprio plano diretor municipal e dos planos operacionais municipais. Mas mesmo nos planos operacionais municipais, muita coisa funciona à revelia. Querem um exemplo? Sentamos na Comissão de Fogos Florestais, Municipais de Fogos Florestais. Fazemos o nosso plano operacional municipal. Tem lá assento várias estruturas, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana. Definimos uma estratégia de vigilância, mas a Guarda Nacional Republicana, em alguns casos, não dá os circuitos que vai fazer de vigilância, porque isso pode pôr em causa o segredo da sua atividade ou aquilo que é preciso para manter uma operacionalidade sem que se, efetivamente, diga onde se pode dizer para onde é que vão passar o outro dia. Como que, porventura, os indivíduos com assento naquela comissão, sabendo para onde passa a GNR, vão avisar os incendiários, vocês amanhã não deitem o fogo, vai passar a GNR. Portanto, há situações que, efetivamente, têm que ser analisadas. Ou é ou não é. Há uma comissão que vale ou não vale. Risca ou não risca. Assume ou não assume. Manda ou não manda. Não manda, coordena. Mas dentro daquela coordenação, quem estiver dentro da estrutura tem que cumprir os desígnios dessa mesma coordenação. E assumir aqui. E penso que o Secretário de Estado das Florestas, o Dr. Ascensio Simões, está a dar alguma abertura para a transferência de competências do Poder Central para o Poder Local. Eu penso que esse que é o caminho. Está em cima da mesa uma negociação sobre os gabinetes técnicos florestais. Havia para aí umas dúvidas, estava errada a forma como estavam a tentar fazer isso, mas julgo que esse é um primeiro passo. Há vontade política, há discussão sobre este assunto, há consensualização e penso que pode ser um caminho importante. Não tenham dúvidas nenhumas. O Estado tem que entender que é constituído por dois parceiros, o Poder Central e o Poder Local. E dentro destas duas estruturas há que, efetivamente, procurar saber qual é que pode fazer melhor com menos dinheiro. E os municípios podem fazer. Aceitam a transferência de competências. Não querem mais dinheiro do que aquele que o Estado gasta agora com a competência à sua responsabilidade. Mas querem, efetivamente, que as coisas se transfiram, se acordem, se escrevam e depois se garanta o pagamento. Nós não temos dúvidas nenhuma, sem exigir ou pedir mais um tostão que seja, a não ser o que gastam neste momento, que nós saberemos, efetivamente, responder. Por isso, neste momento, os municípios fazem muita coisa, mas que o dinheiro falta de algum lado. E muitas vezes estamos em situações complicadas, porque não temos dinheiro para ocorrer à floresta, mas também para lhes dizer que ainda continuamos a enfrentar os problemas urbanos, e tendo ainda tantos problemas urbanos para resolver, com certeza, que a floresta fica para segundo plano. E deixem-me dizer-vos com algum humor, é que os pinheiros e os eucaliptos não votam. Eu não digo isto com qualquer maldade, nem com qualquer intenção de pôr aqui, espicaçar o que quer que seja. Mas os eucaliptos e os pinheiros não votam, são silenciosos. E por isso ficam sempre para segundo lugar, quando eles têm uma importância extraordinária no equilíbrio ambiental e no equilíbrio económico do nosso país. É igualmente preciso, com rigor, determinar as atividades admitidas na floresta, por pedir que esta se mantenha como fonte de recursos dos seus habitantes. O regime de queimas e queimadas, como os foguetes, não tem uma aplicação uniforme, portanto isso não importa muito. As DIF já falei e tem que definidamente criar normas claras. A gestão dos baldios também já referi este aspecto. Senhores deputados, com certeza que eu estaria aqui e iam de reparar que eu não tenho a minha intervenção organizada, sistematizada. Vou dizendo-a conforme, se calhar diriam qualquer cidadão, um qualquer cidadão deste país que viva aos problemas da floresta. Com isenção, com... Parece que eu estou com problemas de consciência a dizer isenção. Não digo, mas será bom muitas vezes referir, e não posso aqui permitir uma brincadeira, porque estou numa comissão da Assembleia da República e não há espaço para brincadeira, porque há aqui alguns amigos meus de muitos anos que me permitiriam ou obrigariam a dizer assim algumas coisas que eles também, porventura, não gostassem de ouvir. Mas não o vou fazer por respeito a esta casa e a Vossa Excelência, senhores deputados, e esses meus amigos também. Se tenho aqui algum... Eu ficaria agora para as perguntas que me queiram fazer. Peço desculpa se não consegui ser tão claro como eu desejaria, mas agora Vossas Excelências vão alertar-me e eu vou tentar responder à vossa douta sabedoria perante a minha simples capacidade para encontrarmos uma melhor solução.
Senhor Presidente, obrigado. Sr. Presidente, foi muito humilde ao considerar que a sua intervenção não terá abrangido todas as áreas que interessava da parte da Associação Nacional de Municípios. Eu julgo que foi uma intervenção não só útil, como essencial para que o relatório possa ser tão exato quanto possível, porque, digamos, a intervenção das autarquias locais é entendida por todos como absolutamente essencial para que estes objetivos nacionais possam ser bem alcançados. Há um conjunto de documentação, Sr. Presidente, que eu queria lhe pedir, o que os serviços já fizeram também, que fosse deixado aqui na sua comissão com essas propostas, para que os senhores deputados possam sobre elas também refletir com maior disponibilidade de tempo.
Senhor deputado governador, permita, eu iria fazer assim, não entregá-los agora, já, mas prometer que dentro do máximo de 2 dias, mesmo eu tenho apontamentos meus pessoais, que não estão com os cuidados necessários para lhes enviar, mas prometo que dentro de 2 dias, mais 3 dias, terão cá esses documentos todos para poder ajudar o mais possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente Jaime Soares. Eu aceitava inscrições, ou se sou deputado Horácio Antunes, é o primeiro a inscrever-se, faz favor, a palavra é sua.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu quero agradecer também ao Sr. Presidente Jaime Soares a intervenção que fez. Contrariamente ao que ele disse, não lhe faltou ponto nenhum. Acho que falou até muito e foi muito exaustivo em tudo aquilo que apresentou como o seu timbre e o seu costume. Começaria por... depois de o ouvir, por lhe dizer que, efetivamente, este ano, em 30 de setembro, apenas estavam contabilizados 12.860 hectares, uma área ainda inferior à do ano passado, que já por si era também considerada um ano atípico por causa da chuva e das temperaturas mais baixas que ocorreram. Falou, no entanto, a dizer que tem havido menos área ardida, mas também menos ignições. É verdade que se compararmos este ano ou o ano anterior com os 10 anos anteriores, de facto, a média, quer a nível da área ardida, quer a nível de ignições, é de facto muito inferior, em alguns casos, 40% e tal, em relação, de facto, à média dos 10 anos anteriores. Mas eu não iria propriamente falar nessa média dos 10 anos anteriores, porque, de facto, a diferença é abissal, é uma enorme diferença que aqui nos coloca. Mas poderia dizer-se que, embora o ano anterior fosse, de facto, um ano atípico, também, talvez como este, de qualquer maneira, nós podemos dizer hoje que em 2008 houve menos área ardida, mas há uma coisa que também é indesmentível. Houve mais ocorrências, houve mais ignições do que no ano passado. Isto significa, quanto a nós, que de qualquer maneira, e por muito que se queira desvalorizar a intervenção de todos os que estão no terreno, de todas as forças que estão no terreno, nós não podemos deixar de considerar que este fator revela por si também que a aposta que o Governo fez na tentativa de profissionalizar os meios que estão no terreno deu com toda a certeza, resultados extremamente positivos. Porque ainda antes de considerar o problema dos meios colocados no terreno, nós poderemos dizer que há, do nosso ponto de vista, uma aposta do Governo extremamente positiva, que tem a ver com a formação das competências, todos aqueles que estão hoje a intervir, tem a ver com a segurança dos próprios combatentes, e a própria proporcionalização do dispositivo. Isso penso que é, sem dúvida nenhuma, uma aposta ganha. Se nós, em cima disto, colocarmos um outro problema que tem a ver com o aumento considerável de equipas, por exemplo, de sapadores florestais, com intervenção já bastante visível de proprietários florestais, de associações de proprietários florestais, que também já têm áreas consideráveis sob a sua administração que trabalham e que limpam. Se acrescentarmos ainda isto a uma outra força que foi constituída, que é a equipa, as equipas de primeira intervenção dos próprios corpos de bombeiros municipais, se bem se recordem, se o Presidente falou nisso, se o Presidente de Vila Nova de Poiares falou nisso, que é as equipas de intervenção, de intervenção permanente dos bombeiros, feitas num protocolo entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Liga dos Bombeiros e a Associação Nacional dos Municípios, colocou também no terreno mais umas dezenas de equipas. Portanto, isto com os bombeiros e com os sapadores, com os jipes e com a intervenção dos meios aéreos, numa primeira intervenção que temos que considerar que mesmo do ano passado para este ano foi aprimorada, foi melhorada, nós temos que dizer que de facto, neste momento, e como o Sr. Presidente, o Sr. Representante da Associação Nacional de Municípios dizia, com menor número de incêndios, não há dúvida nenhuma que esta primeira intervenção é forçosamente muito mais rentável. Ou seja, esta primeira intervenção tem dado resultados extremamente positivos. Por isso, poderíamos colocar aqui ainda uma tónica em que, definitivamente, temos que dizer que a Associação Nacional de Municípios é cada vez mais uma associação com grande capacidade de intervenção na problemática dos focos florestais. Quando digo a Associação Nacional dos Municípios, logicamente tenho que dizer todos os municípios, todas as câmaras municipais. Embora isto seja uma situação, para mim, extremamente positiva, sempre disse que a maior parte, todos os municípios, ou grande parte dos municípios, ou quase, a sua quase totalidade, têm na sua área territorial grandes percentagens de floresta, onde antigamente não intervinham, hoje são obrigados efetivamente a fazê-lo. A legislação que foi criada com a criação das Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios, os planos municipais florestais e os planos operacionais municipais são tudo, digamos que, situações que foram, são estudos e planeamentos que foram feitos, que obrigatoriamente fazem com que hoje quase todos os Presidentes de Câmara possam dizer que estão a fazer um trabalho muito importante para a preservação da floresta e, ao mesmo tempo, para a ocorrência em qualquer circunstância que possa acontecer. Embora eu ache isto extremamente positivo e, pela primeira vez, se veja no terreno esta atividade, poderia ainda dizer que, mesmo assim, algumas câmaras municipais não têm levado suficientemente a rigor esta intervenção. Vejo alguns concelhos ainda com muito poucas faixas de limpeza laterais às estradas municipais e nacionais, e gostaria efetivamente de ver esta intervenção mais ser mais eficiente, ser mais reforçada. Mas é de facto notável aquilo que hoje efetivamente se está a fazer no âmbito municipal. O Sr. Presidente falou aqui, em algumas situações que a Associação Nacional de Municípios e o Sr. pessoalmente não têm gostado muito, que era, fundamentalmente, recordo, o Comandante Operacional Municipal. Gostaria mais que lhe chamasse Coordenador. Eu penso que não se trata de uma figura meramente de retórica, embora possa alimentar filosoficamente muitas discussões entre a Associação Nacional dos Municípios e o próprio Governo. Mas o que eu queria era salientar que há uma coisa que nós temos que ter em atenção. Chamemos-lhe coordenador ou chamemos-lhe comandante operacional municipal, há uma coisa que, se calhar, a própria Associação e o Presidente Jaime Soares têm que considerar. Coordenar é, por vezes, uma coisa não muito efetiva. É, muitas vezes, uma situação mais teórica, eu diria, mais académica. Menos executiva, enquanto o comandante é, de facto, uma situação muito mais positiva de afirmação. Porque eu posso estar a coordenar uma área e dizer assim, ah, eu sou apenas o coordenador. Quem estava designado era o comandante dos bombeiros voluntários de tal parte ou de outra parte. Enquanto se for comandante operacional efetivo, ele não pode dizer que mandou, ele tem que justificar que fez, que realizou. E, portanto, esta parte efetiva é muito importante no comando da operação no terreno. E é aqui que residirá, se calhar, uma pequena nuance, não de oposição, mas de uma situação de afirmação que, a nível de comando, não pode deixar, efetivamente, dúvidas. Queria, portanto, colocar ao Presidente Jaime Soares, para não estar aqui, de facto, a falar muito tempo e não ser tão maçador e tão exaustivo, que, efetivamente, com tudo isto que lhe digo e que eu acho que é extremamente positivo hoje no terreno, sem dúvida nenhuma que hoje também podíamos dizer que um dos meios mais eficazes que tem complementado tudo aquilo que disse até aqui, que ouvi do Presidente Jaime Soares, e que se refere também à primeira intervenção que tem sido fundamental, é o facto de que, antigamente, como ele disse, podia designar, podia enviar para uma operação, uma viatura ou duas, 10 homens, 15 homens, 20 homens. Hoje, se calhar, pode disponibilizar logo 10 viaturas e 200 homens. Mas eu complementaria com uma situação. Também, se calhar, antigamente, só a partir de determinada altura é que o meio aéreo era acionado. Hoje o meio aéreo é acionado na primeira hora. Portanto, quando, digamos, os bombeiros estão a entrar para a sua viatura, o avião, o helicóptero, está-se a fazer à pista, está já na pista para fazer a primeira intervenção. Portanto, esta simultaneidade de meios a sair ao mesmo tempo para o fogo é, de facto, uma situação muito, muito importante. E isto, e aqui residirá, de facto, uma das situações que tem feito diminuir drasticamente a área ardida no ano passado e neste ano. É verdade que o Sr. Presidente James Soares vai continuar a dizer que as condições atmosféricas e o São Pedro são fundamentais e foram fundamentais para isto. Eu talvez pudesse colocar a situação ao contrário, dizendo que a eficiência efetiva dos meios que estão colocados na primeira intervenção, não são mais visíveis porque, de facto, as condições atmosféricas não têm permitido que ela, efetivamente, se tenha visto de forma tão exata e tão efetiva. Portanto, queria perguntar, e uma vez que falámos aqui já também da constituição das equipas de intervenção permanente dos bombeiros, perguntar se no Distrito de Coimbra já há muitas equipas formadas, se no próprio município de Vila Nova de Poiares existe já alguma destas equipas formadas, na medida em que pensamos que podem ser uma grande ajuda para os próprios bombeiros ter ali uma equipa que também de algum modo é paga e pode reforçar de facto o profissionalismo também e a efetividade de rendimento dos próprios bombeiros. A outra tem a ver com os planos municipais que efetivamente são importantes e com a nova legislação criada que tem a ver com a resolução 25 de 2008 que hoje quer dar uma revisão da diretiva para a elaboração dos planos de emergência da Proteção Civil que foi aprovada já aprovada e que nos termos da Lei de Base da Proteção Civil estabeleceria melhores critérios e as normas para a sua elaboração e operacionalização. Portanto, saber se efetivamente já há equipas no Distrito de Coimbra, sabemos que já há umas dezenas constituídas a nível nacional, embora há pouco tenha dito que efetivamente não há Autoridade Nacional da Proteção Civil, não tem verbas para suportar integralmente o pagamento destas equipas, se efetivamente considera que elas são positivas, se em Coimbra já há algumas criadas, na medida em que isto leva a ter que despender meios, quer sejam as corporações de bombeiros, quer sejam os municípios, e se considera que esta legislação que tem a ver com os planos municipais da Proteção Civil e da Defesa da Floresta contra Incêndios, se é uma forma positiva de integrar os municípios e de fazer com que eles se tornem, de facto, numa alavanca imprescindível da atuação dos corpos de bombeiros e das câmaras municipais nos focos florestais. A outra tem a ver ainda, uma terceira, com as IVs. Falou também o Sr. Presidente muito numa situação que é perfeitamente real. Os proprietários florestais estão velhos, há também muito absentismo, há, portanto, muito pouca disponibilidade para fazer a limpeza das florestas. Perguntar ao Jaime Soares se, efetivamente, a constituição das ZIFs não seria uma forma de aqueles que não têm condições económicas e físicas para fazer a limpeza das florestas, não podem, com a integração nas ZIFs, digamos, ter o seu problema resolvido, ao mesmo tempo que as câmaras municipais veem que toda a área florestal do seu concelho pode efetivamente ser plenamente tratada. Sendo certo também que sabemos que da parte do Governo se está a pensar alterar a legislação da Constituição das IVs, fundamentalmente baixando a área mínima para a sua Constituição. Penso que o Governo está a tentar baixar esta área para os 500 hectares. Isto seria, de facto, uma considerável melhoria e viria a fazer com que concelhos pequenos, como os concelhos da nossa área territorial, pudessem, efetivamente, vir a constituir mais ZIFs e integrar todos os proprietários privados. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Horácio Tunes. Sr. Deputado Luís Carlote Marques.
Quero responder a um...
Eu respondi aqui ao professor Horácio, depois respondi aqui, porque foi uma...
Então será respondido um a um,
se me permite.
Vamos alterar aqui um bocadinho a nossa metodologia.
Peço essa atenção para isso.
Faz favor.
Eu gostaria de responder ao professor Horácio Tunes, ao deputado Horácio Tunes, porque há aqui um conjunto de coisas, aliás, que eu já tinha referido, que eu já tinha referido. Mas não posso deixar de dizer que algumas questões que colocou também permitem eu poder... ir mais abertamente a certas coisas, dizer certas coisas com aquela clareza como é peculiar. Aliás, filo inicialmente, mas talvez possa ir um pouco mais longe. Para lhe dizer também, em primeiro lugar, que eu não estou aqui a falar de Coimbra, nem de Poiás, estou aqui a falar do país em representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Mas para lhe dizer que quando disse a decisão do Governo de profissionalizar os meios no terreno, eu gostaria de dizer, se o Governo só entender que, por exemplo, no que concerne às suas estruturas, pois muito bem, mas podia aqui descrever, era exaustivo, para lhes dizer como vai o país neste sentido. Mas se descurar aquilo que é um dos maiores valores da sociedade portuguesa, que são as suas estruturas de bombeiros voluntários, os governos vão por mau caminho. E eu quero dizer, eu pedia perdão, e só para dizer isto, se com esta ideia, e muito bem, profissionalizar os meios de renda, aqueles que são de competência do Governo, mas se não tiver uma atenção especial àquilo que é um dos maiores valores da sociedade portuguesa, que são os seus bombeiros voluntários, e não se pode confundir voluntariado com amadorismo, voluntariado hoje é profissionalização de alta competência, muito mal vai o Governo deste país. E quero dizer-lhes que há uns tempos esta parte, e não muitos, têm vindo a ser exigidos de vez, mais de vez e mais de vez às estruturas dos bombeiros e associações humanitárias de Portugal e poucos direitos. E poucos direitos. Eu quero que analisem bem isso, porque com este tipo de atitude podemos vir a criar situações que podem levar que aqui a 10 anos já não existam as estruturas de bombeiros voluntários, que se podem cada vez potenciar mais e ser melhores, e que é preciso equacionar a possibilidade de, em termos de estruturas mistas, fazer com que estas associações de bombeiros, como sustentáculo do voluntariado, possam ser muito mais fortes, por isso são muito mais importantes, porque os problemas deste tipo e a intervenção das associações ou da sociedade civil são uma das grandes vitórias das sociedades europeias e que, de alguma forma, em Portugal, está a fazer uma inversão. Fazem favor, tomar a nota que quiserem tomar, se isto não interessar nada, rasguem, deitem para os seus papéis, mas quero que isso é que fique gravado, que um dia poderei pedir essa própria gravação. A formação de competências, estamos de acordo, senhor deputado. Os bombeiros deste país e os municípios deste país querem formação, muita formação, para que as pessoas saibam aquilo que estão a fazer no terreno. No exercício da sua função, o façam com um grande grau de responsabilidade e de conhecimentos daquilo que são as suas preocupações. As questões dos sapadores florestais são importantes, mas que a Associação Nacional de Municípios alertou durante muitos anos na Direção-Geral das Florestas, através das comissões onde tinha assento, de que havia problemas, existiam problemas na área destas equipas sapadores florestais, que levou à extinção de algumas. E que agora, através dos produtores florestais, das associações de produtores florestais, têm vindo a ser equacionado e a aumentar, mas mesmo assim há que fazer uma fiscalização rigorosa, integrá-las o mais possível dentro das estruturas de fiscalização dos gabinetes técnicos florestais e das comissões municipais florestais, para que efetivamente se possam analisar ou fiscalizar como são empregues e como são geridos os dinheiros públicos em muitas destas equipas de sapadores florestais. Porque houve e há, e julgo que continua a haver, equipas, associações de fictícias em que efetivamente depois utilizam as equipas de sapadores para trabalharem nas suas empresas e ao seu serviço e tendo subsídios daquilo que não têm direito e que são subsídios que são pagos por todos nós, os portugueses, através dos nossos impostos. E, portanto, há que efetivamente criar equipas de sapadores florestais, definir bem a sua estratégia de funcionamento, mas, acima de tudo, também fiscalizar a forma e o modo como elas estão no terreno. Os proprietários florestais, a maior parte deles, como todos nós sabemos, não têm quaisquer hipóteses de, efetivamente, fazer a limpeza da sua floresta. Eu há pouco referi, podem vir a ser substituídos, mas devia ser criado um fundo, como há o Fundo de Proteção Civil para Catástrofes, como há outros tipos de fundo, para ocorrer a situações, em termos de transferência ou de competência, que pode ser perfeitamente delegada nos municípios, para resolverem o problema, mas para terem, efetivamente, a contrapartida financeira para poderem resolver este problema. As EIPs, o Sr. Deputado fez-me uma pergunta concreta, se quantas há no Distrito de Coimbra, se Poiares tem. Eu quero dizer que fui eu que, em nome da Associação Nacional de Municípios Portugueses, assinei esse protocolo. E fui eu que, também das primeiras a criar, em termos da Câmara e dos Bombeiros. Mas os Bombeiros de Montalvo de Poiares não assinaram, não assumiram, porque depois, a posterior de ter sido feito o protocolo, saiu um regulamento que obriga os bombeiros voluntários a uma responsabilidade que não estão preparados para conseguir atingi-la. Ou seja, se... E mais, e eu assumo a minha culpa e a Associação Nacional de Municípios, da forma como depois for designado o valor a pagar às próprias equipas EIPS, que é superior àquilo que recebem os profissionais que já existem dentro dos corpos de bombeiros, cria conflitualidade. E depois também há outra situação, que eu apresentei sempre em nome da Associação Nacional de Municípios, que essas equipas deviam ter 8 pessoas e não 5. E digo porquê. Porque 5, vá para preparar-se, são 5, cada uma equipa especializada tem 5 homens. Férias, passa a 4. Absentismo, pode passar a 3. Doença, pode passar a 2. E depois foi-me dito, isso não há problema, porque há as leis de trabalho. Essas equipas estão dentro das leis de trabalho. Trabalham de segunda a sexta e trabalham 7 horas por dia. Foi-me dito, aqui são substituídos pelos voluntários. Bem, quer dizer então que uma estrutura de bombeiros voluntários tem que ter 80 especializados para cobrir aquela parte. E depois, quem paga? Foi criado o 15º mês. Claro, estão aqui coisas que foram feitas em cima do joelho. Também ainda mais, com aquele dinheiro que o município paga para 50% da equipa, chega para pagar só da responsabilidade do município a 4 bombeiros. É preferível pagar a 4, efetivamente, pagar a 5, e que depois há um desfazamento. E mais, está a ser adulterada também a intervenção dessas equipas, que, em primeiro lugar, não podem ser desmembradas. Tem que estar sempre a equipa de 5. E eu pergunto se, como sabem, os fogos florestais são 7% da atividade dos corpos de bombeiros. Também sabemos que essas equipas são especializadas em tudo, que não só em fogos florestais, mas que efetivamente trabalham 14 ou 15 meses e temos que as potenciar. E depois, quem paga horas extraordinárias? Não se sabe, tem que ser a associação. E depois a associação tem que manter nas 16 horas restantes o mesmo grau de responsabilidade daquela equipa do que faz nas 8 horas. E quem paga a associação toda essa estrutura? Eu estou a entrar numa área que não é minha, que é dos bombeiros. Mas sei é porque são os municípios que têm que subsidiar os bombeiros. E por isso eu sei o que se passa nos bombeiros portugueses. Mais, criaram-se 65 equipas, propuseram-se a criação de 65 equipas para 5 distritos. Eu julgo que neste momento, e mesmo com o forcing, e mesmo que andar a pescar à linha, Passo Termo, só estão constituídas 35 ou 40 equipas. É para dizer que não, as questões não foram tão bem elaboradas, essas equipas não estão bem entrosadas, como efetivamente podia ser se houvesse atendimento daquilo que são as propostas de quem conhece estas coisas. E o que há pouco eu referi, Sr. Deputado, não foi dívida das EIPES, foi das ENSINES. São as equipas especiais que são criadas só no verão e que efetivamente tiveram que ir às verbas residuais. Penso até que a Governadora Civil de Lisboa teve que mandar dinheiro para Viseu, para o Governo Civil, para o seu colega de Viseu, para o colega de Viseu ter dinheiro para pagar às ENSINES. Isto não é admissível. Agora gostaria de dizer a intervenção dos meios aéreos. Eu há pouco referi este aspecto. Os meios aéreos e a saída dos equipamentos. Foi dito, Sr. Deputado, que há mais ignições do que o ano passado. E que agora os aviões estão no ar. Sr. Deputado, a razão dos aviões estarem no ar é exatamente porque não há fogos. As ignições são muito reduzidas, felizmente. Mas temos que estar preparados para que possa não ser assim. Ora, portanto, quando muitas vezes nós no fogo não tínhamos um avião, e o Sr. Presidente sabe disto tão bem como eu, o Presidente Horácio Antunes sabe disto tão bem como eu. Às vezes em incêndios nos nossos concelhos, que nós só tínhamos 30 ou 40 homens, e às vezes nem um meio aéreo, que naquele momento havia 400 fogos ao mesmo tempo. Portanto, a razão deste... E não havia São Pedro a valer-nos. Eram verões contínuos de alta temperatura e de pouca baixa e umidade baixíssima. Portanto, esses problemas que felizmente não têm acontecido. Houve o problema de 2003, penso que em 2005, mas felizmente nestes anos, e vem, felizmente, que é assim. Todos nós desejamos que seja assim. Portanto, essa é apenas... Algumas câmaras municipais não têm levado a rigor as limpezas. Senhor Deputado, é que as verbas que são transferidas são muito poucas para aquilo que são as necessidades. E sabe, Sr. Deputado, que limpa-se a um ano, dois, três anos depois está tudo na mesma. Há um ano está tudo na mesma. E mais como este ano, muita chuva, muito calor, num país de influência mediterrânica, a florestação é uma coisa... Por isso é que tenho medo, e todos temos medo, com certeza, dos problemas que podem surgir nos meses agora de outubro, de novembro, se vier calor, porque a vegetação está muito mais forte, há ventos, o chamado vento suão e outras situações que nos podem criar alguns problemas. O Comandante Operacional Municipal, senhor Deputado, não vá por aí, peço-lhe. Porque o Comandante Operacional Municipal não manda em ninguém. Esse é que é o problema. Ele não manda em ninguém. Ele chega ao terreno, está sossegadinho e calado. E depois pode criar problemas com o próprio Presidente da Câmara. Porque parece que é uma força que existe dentro da Câmara Municipal, o Comandante Operacional Municipal, e o responsável da proteção municipal é o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara precisa depois no terreno ter um coordenador das várias forças que vão estar no teatro de operações. Onde vão estar a GNR? Onde podem estar os enfermeiros e os médicos? Onde pode estar a Cruz Vermelha? Onde pode estar o Exército? Portanto, o Comandante Municipal não vai mandar em ninguém. Nem manda nos bombeiros voluntários do seu município. Porque não há nenhum comandante de bombeiros municipais que permita ser comandado por um comandante municipal. Não tem nada a comandar, mas se aparecer como coordenador na estrutura, chama, reúne, tem a competência de coordenar, cada um define a estratégia e cada um vai fazer aquilo na sede de coordenação se mandou fazer, e ai de quem não cumpra. Aí é que está a força do coordenador. O coordenador pode imediatamente fazer um relatório a dizer que falhou a estratégia por culpa deste, daquele ou daquele outro e, portanto, pode ser exigida a responsabilidade até criminal. Os planos operacionais municipais, pois, temos, o país está coberto praticamente, os gabinetes técnicos florestais, o país está praticamente coberto. Estamos, como disse agora com o Sr. Secretário de Estado, a tentar fazer esta transferência de competências. As ZIFs são, Sr. Deputado, as ZIFs são, uma estrutura associativa extremamente importante, só que começou com 3 mil hectares. O Governo, depois para 1000, em 1000, agora vinham para 3 mil, mas a Associação Nacional de Municípios disse que tinha que ser 500 ou até 300 hectares. E é a nossa proposta, começar por pouco, de baixo para cima, porque depois uma... 300, pode juntar-se a outra de 300 e pode juntar-se a outra de 300 e podemos ir para aí fora. E ao contrário, podemos não ter nenhuma, nem de 1000, nem de 500, nem de 300. É dentro dessa perspectiva que eu queria referir. E eu termino, Sr. Deputado, para dizer isto com toda a honestidade, e com todo o respeito. Neste momento, não é possível fazer um teste concreto e sério em relação às melhorias anunciadas, porque, efetivamente, não há espaço de comparação. Não podemos comparar nestes anos 2007 e 2008 nada que nos diga como uma melhoria acentuada. Se bem que, volto a repetir, tem havido uma intenção nítida e de algum reforço de estruturas. Mas deixe-me dizer-lhe esta. Há 4 anos, senhor deputado, que não há uma única viatura para os bombeiros portugueses. Distribuição de viaturas, senhor deputado. Viaturas especializadas, senhor deputado. E já agora deixe-me dizer também que os senhores precisam de saber. Estão a ser despedidas muitas pessoas nos CCOs, mesmo indivíduos das telecomunicações, não é que telecomunicações, das comunicações, mesmo pessoal administrativo. E em Portugal, há uns anos atrás, claro que isso também tinha que ser ultrapassado, havia a inspeção norte e a inspeção centro, com 2 inspectores. Depois passaram às inspeções regionais, senhor deputado, o senhor sabe isso tão bem como eu, que passaram a ter 1 inspector regional e depois 1 adjunto. Ou quer dizer, passaram de 2 a 10. Mas depois decidiu-se, senhor deputado, de passar a 17 inspeções distritais. E as 17 inspeções distritais, pouco tempo depois, começaram a ter 1 adjunto. 34. E agora, senhor deputado, há meia dúzia de dias, começaram a ter mais 50, 51. Senhor deputado, senhor deputado, para lhe dizer, com jipes de alta gama, com um conjunto de benesses que efetivamente estão a reduzir os investimentos nos corpos de bombeiros para uma superestrutura que efetivamente não se justifica.
Muito obrigado, senhor presidente Jaime Soares. Sr. deputado Luís Carlos Marcos, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito curto nas perguntas que vou efetuar. Quero dizer que no dia 12 de setembro, um vento de leste, precedido por um dia também com vento de leste e antecedido por um dia de chuva, fez deflagrar em Vila Nova de Ouranho um incêndio que se revelou o que mais área consumiu em Portugal. Esse incêndio a primeira ignição desse incêndio foi efetuada por uma criança, a pedido da sua avó, para queimar um conjunto de papéis lá no quintal. Ora, a fragilidade do nosso sistema está patente na ilustração da ignição e da velocidade deste incêndio que aconteceu em Vila Nova de Ouranho. Isto para dizer que não partilho, obviamente, muito da euforia do Sr. Deputado Horácio Antunes e também devo dizer que não partilho muito da euforia que o Sr. Presidente aqui manifestou. Quero dizer que nenhuma das condições estruturais da nossa floresta foi modificada nestes 3 anos. Não houve 1 cêntimo para a nossa floresta. E, portanto, o que aconteceu foram um conjunto de circunstâncias que tiveram resultados mais favoráveis, sobretudo nestes últimos 2 anos. Mas, no essencial, está tudo na mesma, para além de alguma coordenação possa ter sido modificada. Mas em condições anormais, como aconteceram no dia 12 de setembro, do ponto de vista climático, se elas deflagrarem com mais intensidade, se elas ocorrerem com mais intensidade, nós cá estaremos para ver até que ponto o nosso dispositivo é capaz de reagir. O Sr. Presidente falou dos 6.521 autos que foram levantados. Eu gostava de saber onde é que está a origem destes autos. Se foram autos dos municípios ou se foram autos elaborados pela GNR, pelo GIPS. Porque tenho falado com muitos presidentes de municípios que mostram muitas reservas em relação a estarem a processar autos elaborados por terceiras entidades. Neste momento, neste caso, a processar autos elaborados pela Administração Central, sendo que são eles que os processam, e seja que o ónus desses autos fica a cargo das autarquias. Muitos presidentes das autarquias têm dito que isso era melhor ser outra estrutura da administração central a fazer o processamento e elaborar depois as coimas respectivas. Eu gostava de saber qual é que é a sua opinião sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira fez-me sinal, julgo que também quererá fazer uma pergunta. Só pedia que pudesse usar o microfone. Faça a vossa deputada.
Peço desculpa, Presidente, que nós tínhamos dividido aqui firmemente a nossa intervenção.
Faça agora, então.
E, precisamente, dar as boas-vindas ao Presidente James Soares, que conheço muito bem há muitos anos, e que me referir em relação àquilo que vi, que nós, durante o verão, que durante o período, passámos pelo país inteiro à volta do problema dos focos florestais. De resto, dizer que é certo que tivemos condições naturais, mas também é certo que não podemos importar e sofrer participação por aquilo que não aconteceu. E reputo-me de uma forma muito pragmática àquilo que vi, verifiquei e que sei reconhecer. Acredito que o dispositivo montado possa não corresponder um dia a uma catástrofe maior do que aquelas que já sofremos. Todavia, verificámos o problema da mentalização das populações, as campanhas de informação, a formação das pessoas, a ação dos meios, a coordenação, o envolvimento das várias entidades. E tudo isto a referir que nunca foi tão substancialmente coordenado e positiva a ação destas diversas entidades envolvidas à volta da proteção da floresta. Fiquei também que há uma suficiência muito grande na persuasão e na dissuasão, inclusive pelo levantamento dos autos que a Polícia Judiciária não moveu por falta de intervenção, às vezes, das forças envolvidas da Guarda Nacional Republicana, que não parecem estar muito vocacionadas ainda pela problemática toda de levantar juridicamente o problema. Mas, obviamente, há aqui também uma insuficiência muito grande na parte dos municípios, na sua permissividade em não caírem de forma ativa ou mais ativa sobre quem é encontrado a prevaricar. Eu julgo que também ficará aqui o Presidente Soares, Jaime Soares, exatamente isto. As câmaras, os municípios criam muito os parques industriais. Talvez possam pensar não só na parte industrial, na parte da urbanização, mas também um pouco mais sobre a forma de incentivar a economia do seu concelho através da floresta. Porque falou muito bem nas IFES, no emparcelamento, mas o emparcelamento, a IFES, não é mais que um emparcelamento de gestão fundiária. Porque não vamos com certeza acreditar que vai ser possível fazer uma lei obrigar os proprietários a emparcelar a sua matriz proprietária. Ora bem, podemos e devemos com certeza incentivar o parcelamento, mas nas IFES através do emparcelamento, não é mais do que isso, não interessa, pouco importa a quem pertence a matriz, mas sim como se faz a gestão da matriz fundiária. E isso obviamente passará exatamente pelas IFES, pela gestão comunitária ou entre todos, ou cooperativa ou associativa, na gestão da floresta. E obviamente as câmaras municipais, fica aqui uma ideia que, tal e qual como existem os parques industriais, também possam criar um parque onde poderão ser recepcionadas as empresas vocacionadas para a comercialização dos produtos florestais, assim como os agricultores QI recorreu, obviamente com os sentidos das câmaras municipais, nessa gestão da comercialização do seu produto, para a qual contribuirá com certeza a rentabilização e, por isso, o escoamento dos seus produtos, porque o grande drama da agricultura não é a sua produção, mas sim o problema da comercialização em todas as suas vertentes. E é isto que falta em Portugal, é isto que faltou sempre à política agrícola em Portugal, e que a política agrícola comum foi a falência total, porque obviamente no centro da Europa, onde ela se envolve mais e onde estão os grandes centros comunitários nas populações, toda a agricultura no centro da Europa se desenvolve com uma facilidade maior, porque é aí que estão os centros de consumo. E as outras periféricas, onde Portugal se encontra, têm o grande drama dos comércios dos seus produtos e, por isso mesmo, o grande drama da falência da política agrícola comum no que concerne em relação a Portugal. A floresta não se afastará, com certeza, dessa problemática. Portanto, fica aqui o aviso, fica aqui um conselho, se é que se me permite, Sr. Presidente Soares, é a minha definição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, nome da Câmara Praia. Sr. Presidente Jaime Soares, faz favor.
Sr. Deputado Carlos Marques, meu querido amigo e meu querido amigo nome da Câmara Praia, eu gostaria de lhes dizer, começando por esse incêndio de 12 de setembro, que foi um incêndio que foi uma criança a pedido da sua avó, que nós não devíamos neste país, este caso concreto, e há muitos, que efetivamente sabe a sua origem, mas ainda bem que falou nisto, porque nós temos que assumir de uma vez por todas de que em Portugal os incêndios florestais têm como base o fogo criminoso, que na minha opinião é na ordem dos 75% a 80%. Disse isto toda a vida e continuo a repeti-lo. Há aqueles que sabem, que se descobrem, como este caso, ou se foi a criança, mas esses estão devidamente referidos, mas há aqueles, cerca de 30%, em que se apanham os criminosos, e a Judiciária, e a GNR, as forças da autoridade apanham os criminosos, depois há cerca de 40% de causas desconhecidas. E ninguém os quer admitir, não quer dizer que 75% dos portugueses são criminosos e incendiários, porque só um indivíduo pode fazer centenas de fogos. Mas temos também a assumir isso e depois ter o Código de Processo Penal e o Código Penal em relação a estes indivíduos. Não pode ser condescendente. Claro que temos que saber bem analisar se é um pirómano, se quais são as razões que está por trás de tudo isso. Mas aqueles que são incendiários, confesso, e que efetivamente são pessoas lúcidas, esses e também os outros, têm-se de encontrar soluções e têm-se de pôr na cadeia. Ou então se tem que colocar, pelo menos no período crítico, não os deixar andar à solta a poder fazer mais fogos florestais, porque às vezes faz um cento, e há situações efetivamente desse tipo que se tem que equacionar e que se tem que resolver. Também esse problema é um problema dissuasor, porque muitas vezes sabe-se que a autoridade, seja a GNR, seja a Polícia Municipal, seja a Polícia Judiciária, apanha o incendiário, ele é confesso, leva-no à barra do Tribunal ou do Ministério Público, ele chega à casa primeiro de que chega efetivamente o agente da autoridade. Bem, mas isso está na ordem do dia, todos nós sabemos, e são situações que temos que as equacionar e as analisar. Lá que o meu querido amigo deputado Carlos Marques, não afino do diapasão na euforia do Horácio Antunes, nem na minha, eu quero dizer que também não afino pelo diapasão do professor Horácio Antunes, mas também houve algumas coisas que ele disse, concordo com elas, não está cá, mas senão eu não diria isto, que ele é excessivamente vaidoso, eu não podia dizer isto, compreenderão, de vista a minha grande amizade pelo professor Horácio Antunes, mas não afino, e aliás também sabemos, da razão da sua intervenção, que não aceitou a minha sugestão, quando há pouco disse que esta questão não é do Partido Socialista, nem do Partido Comunista, nem do PSD, nem do CDS, é de todas as pessoas, desde o pequenino, desde o iletrado ou cientistas, de toda a gente. E por isso nós não devemos tentar puxar aqui, ou para um lado ou para o outro. Como também não deixo de dizer ao meu querido amigo Carlos Marques, de que se não, valor também na minha euforia, mas eu quero dizer que manifestei seriamente aquilo que conheço no terreno, e conheço bem. São 48 anos de bombeiro e 34 de Presidente da Câmara. Portanto, aqui, efetivamente, conheço bem estas matérias e não vim aqui, quem me conhece, por querer ser simpático, por haver aqui uma maioria de um partido político, eu querer ser simpático. Nada disso. Até porque toda a gente sabe que eu, quando o meu partido está no governo, que eu dou porrada três em pipa em relação às pessoas e nadou na mesma, mas talvez com algum cuidado, mais com algum respeito, para não me parecer entender como um sectário que vinha aqui e disse isto. A Associação Nacional de Municípios não permitiria e com certeza me afastaria da sua representante, se eu quisesse partidarizar
minimamente, ou só ou com as minhas ideias pessoais sobre, sobre estas matérias. Portanto, eu quero dizer que a floresta, eu digo que em certos aspectos está pior. Porque o problema dos fogos florestais é que os fogos evitam-se, não se combatem. Mas isto é um problema de 600 mil proprietários florestais. É um problema de abandono da nossa própria agricultura e que aumentou o espaço de floresta maltratada. E naqueles terrenos que antigamente nós víamos milho, feijões, couves, víamos essas coisas todas, hoje vemos silvas e vemos efetivamente combustível que aumenta o perigo do incêndio florestal. Isto é um problema que eu disse aqui na minha intervenção, de um cadastro para emparcelamento, para que efetivamente nós possamos planear e ordenar. E neste aspecto, respondo já ao meu querido amigo Nuno da Câmara Pereira, é que eu também sou contra a gestão fundiária do processo da fome de retirar. E eu referi o aspecto da Constituição Portuguesa do direito da propriedade privada. É isso o direito do associativismo, que infelizmente também disse que estão a exigir mais coisas às associações e não se lhe dá nada, é só deveres, e este direito está quieto. Portanto, são duas coisas que têm sido, e por isso chamo aqui a atenção dos seus deputados, que são dois valores sagrados da Constituição Portuguesa que não têm sido muito respeitados ultimamente. E por essa razão é preciso estarmos atentos a isso para não perdermos aquele grande valor que são as estruturas associativas dos bombeiros voluntários em Portugal. Mas dizia-lhes que apesar disso, os municípios têm feito uma intervenção forte. Hoje, com a fiscalização da SEPNA, da GNR, das próprias polícias municipais, onde elas existem, e da GNR, hoje, pelo menos nas zonas dos perímetros habitacionais, há uma intervenção profunda. E hoje as populações estão a aderir, porque vem a queixa à Câmara, ao Presidente da Câmara, eu, por exemplo, tenho Polícia Municipal, as pessoas vão se dirigir à Polícia Municipal a fazer queixa do vizinho, nós mandamos a carta e tal, aquele efeito dissuasor, sem ser repressivo, porque isto não se resolve com a repressão. Depois eu vou aí às coimas para lhes explicar a razão de como é que funcionamos assim. E, portanto, hoje muita gente já limpa, e outros nós mandamos limpar, e outros já os sapadores florestais que vão e as pessoas pagam. Portanto, há uma melhoria, mas essa melhoria é mais próximo das zonas habitacionais. Mas mesmo assim já é importante. Se tiver um incêndio, que os senhores sabem que antigamente, nas serras, quando elas eram povoadas, havia os rebanhos das cabras, ia-se tirar o mato para a cama das cabras, para o adubo da floresta, a lenha para nos aquecermos, as cabras comiam aquilo tudo. Portanto, foi diferente quando isto deixou de existir. E as próprias pessoas tinham as terriolas em volta das casas, amanhadas, como se diz o povo, não é? E, portanto, o fogo chegava lá e ia-se embora. Agora não. Agora são tudo silvas, coisas estão diferentes, por estas razões. Mas há uma melhoria da intervenção pública, da intervenção dos municípios, também, pelo menos, da legislação que tem que ser produzida, que vai no bom sentido, que é Portugal sofre de um mal muito grande. É que faz belíssima legislação. Porque nós, portugueses, e os deputados são a emanação dos portugueses, e os ministros de Estado, portanto, sabem que e são inteligentes e fazem isso. Depois é a regulamentação, depois é a exigência da sua aplicação. Esse é que é um outro grande problema. Mas por isso, Sr. Deputado Carlos Marques, a minha euforia vai no sentido que eu sinto algumas melhorias legislativas, algumas no terreno, mas que ainda é difícil ultrapassar aquele tal problema que eu disse que é um problema de fundo cultural, que é complicado, mas que todos nós a puxamos para o mesmo lado, se calhar encontramos algumas soluções. Autos levantados. Por quem? Normalmente pela GNR. Normalmente também por polícias municipais onde existem. Mas agora as estruturas dos GIPs, e esse outro problema, dava horas para discutir. Por isso é que eu digo que a intervenção dos GIPs da GNR são necessárias na vigilância. E no fogo nascente, obviamente, se vão passar com o GIP, tem uma coisa com água, com um equipamento, também apagar imediatamente fogo, mostrar para dois florestais, tudo muito bem. Mas depois chega-se a certa altura, quando os GIPs não têm o que fazer, eu repeti, eu disse há pouco, mesmo para os bombeiros, os fogos florestais correspondem a 7% da sua intervenção. Portanto, não é assim uma coisa que é, tem mais visibilidade e temos que ter as estruturas ao momento, com a gravidade. Para... E então, como não têm o que fazer, andam por ali fora a multar as pessoas a eito. E vê-se meia dúzia de papéis arder numa propriedade, é que daí vem uma fogueira prima, multa. Mas o mais grave é isto, é que, como todos nós sabemos, nas zonas rurais, os velhinhos que têm que arranjar a sua subsistência. E então, toda a vida se fez isto, e toda a vida isto, se formos analisar, tem pouca incidência nos fogos florestais. Vão limpar as terras, as gramíneas, aquelas coisas todas, para plantar as couves, para o bacalhau do Natal, aquelas tratamentos, e depois fazem a fogueirita. Mas fazem na maior parte do tempo, ou com o tempo inovoado, ou mesmo com aquela chuva que se diz molha tolos, que eu estou a falar a linguagem popular. Mas chegam lá, não há conversa. E às vezes tudo limpo à volta, ou quase sempre limpo à volta. E mesmo com os balditos de água ali ao pé. E que não tem problema nenhum, mas multam. E a multa, o mínimo, são 120 euros. Agora imaginem, essas 6.500 autos foram às câmaras municipais. Que sabem os dias e horas. Foi por isso que eu, numa comissão, que faço em nome da Associação Nacional de Municípios, propus a feitura de um manual de conduta, de um código de conduta, para a própria GNR, no alto, dizer quais eram as condições atmosféricas e a situação em que encontrou quando levantou o alto. Porque, neste caso, um Presidente de Câmara funciona como um juiz. E quantas pessoas vão aos tribunais que são absolvidas? Este amigo que está aqui já me ouviu dizer isto dezenas de vezes, centenas de vezes, de propor o tal manual de conduta, o que efetivamente o GNR, quando está a preencher o auto, para que não lhe desse muito trabalho, até se fazia tipo americano, totobola, que ele chegava ali e estava tudo feito, porque alguns até têm dificuldade. Metia ali, fazia a cruzinha e resolvia-se o problema. Porque chega ao Presidente da Câmara, que sabe onde foi o local, sabe até o dia, porque sabe, vê-se o tempo, e a pessoa vai-se, demanda-se-lhe a possibilidade da pessoa se defender. Se é um relapso e é intencional, leva. Como a gente está aqui, provado que aplicámos coimas que com fartura, que são ainda para cima de não sei quantas. Está aqui, não sei onde é que tinha o papel, já baralhei isto tudo, eu sou adverso aos papéis. Está aqui, em que nós, em 6.528 autos, temos em fase de instrução 3.311, que é aquela coisa, manda-se, responda, porque é que fez, porque é que não fez. A defesa, o direito de defesa. Estamos numa sociedade em que os cidadãos têm direito a defender-se. Coimas aplicámos 1.079, porque entendemos que prevaricaram. Admoestação 1.900, lá está. Aquela situação de que não é justo. Isto, e as outras que mandámos arquivar. Bem, e depois põe-se outra questão. E a gente diz assim, isto não pode ser, hein? A lei do Lex, ela é feita, é para se cumprir. Mas, rapaz, quando um cidadão chega a um Presidente da Câmara, que a gente conhece que foi o cidadão velhinho, 75 anos, 70 anos, 80 anos, a chorar, Sr. Presidente, porque é o Presidente da Câmara que lhe manda a carta, e que lhe mandou aquele papel para ele responder, para se defender. Isto são também aquilo que um juiz faz em tribunal. Tem condições de pagar, está desempregado, tem muitos filhos, quais são os seus rendimentos? Põe-se ali a análise, faz-se aquela análise também, e diz, desta vez é admoestado, mas olha o que ele pode fazer, olha para a próxima isto. E não faz. É preciso, neste período de transição, ter sensatez quanto baste, e sentido de justiça quanto baste, o que criou uma grande polémica com a GNR, com os comandos da GNR, o Estado-Maior da GNR, em que eu lhe disse coisas que eles não gostaram de ouvir, e os próprios governadores civis, que a todo o custo tentaram fazer passar o levantamento destes autos agora para os governos civis, que eu tive que dizer que se os governos civis queriam engordar os seus orçamentos à custa disto, por mau caminho iam. E mesmo a legislação e destas competências, o Sr. Secretário de Estado estava para retirar esta competência aos municípios, e os municípios, apesar de ter dito, Sr. Deputado Carloto, de que alguns municípios não querem, é um erro tremendo. E a Associação Nacional de Municípios quer por um direito de justiça, porque penalizam, não deixam efetivamente que se ande ali a lançar fogos florestais e que não seja cuidadoso, mas também tem mais próximo de si o sentido da justiça. Porque eu tenho a certeza que se estes autos forem todos ao Governador Civil, é a justiça cega. É chegou ali, pagou, quer levantar é o dinheiro. Nós, nos municípios, não funcionamos assim. Não queremos engordar os nossos orçamentos à custa do sofrimento das outras pessoas. Que sabe-se bem com que sofrimento não vai um cidadão daqueles até ao Presidente da Câmara e vai denunciar-se imediatamente. Uma pessoa que está nessa situação, e esses são mesmo dos fogos, aqueles que porventura que as pessoas não conseguem, como esse da criancinha, se calhar foi denunciar-se logo à avó, dizer que foi o próprio neto. Portanto, há que haver equilíbrio, sensatez, e não é aí que está a razão da quantidade enorme de fogos florestais em Portugal. Isso é uma coisinha irrisória. Claro que tem que se erradicar, mas tem que ser cuidadoso na erradicação dessas situações. Os parques industriais agressivos como uma gestão fundiária. Eu, meu querido amigo, nome da Câmara Pereira, claro que fazemos parques industriais, mas os parques industriais têm uma razão especial. É uma zona comercial, é uma zona industrial, produtiva, de comercialização. É um circuito que funciona por si próprio. E essa estrutura que nós criamos é exatamente para lhe dar maiores condições de capacidade de estrutura física, de melhor funcionalidade, tudo isso. Mas aqui em relação à floresta não é exatamente assim, porque é um espaço muito mais alargado. Aqui a livre concorrência tem que funcionar e com a maior liberdade possível, apesar de sequer dizer isto, e seria penalizante para mim se eu não dissesse isto hoje aqui. Eu temo que muitos focos florestais, em determinadas alturas, nomeadamente este ano e nos anos que se possam ir aproximando, tenham origem criminosa nos interesses económicos. Não vou mais longe do que isto. Mas o que mais me revolta, o que revolta os presidentes de Câmara deste país e responsáveis pela floresta e pelo espaço territorial do seu município, é o autêntico terrorismo praticado pelos negociantes de madeiras e comerciantes de madeiras. Não são os grandes empresários. Porque mesmo também os grandes empresários não sabem se vão cortar a floresta. Fazem por tarefa aqueles indivíduos que cortam a madeira e eles deixam tudo o combustível espalhado. Estão a cortar os eucaliptos, destroem todas as árvores que estiver à volta, seja sobreiro, seja nogueiro, seja castanheiro, fica tudo, cai para cima de tudo. Depois retiram só a madeira, que é o que interessa, o chão fica com o combustível todo. Eu vou mandar um dossiê a vossas excelências, senhor coordenador, vou mandar um dossiê, com fotografias, para verem como fica a floresta portuguesa. No meu município, que tem 100 km quadrados, e tem a polícia municipal sempre em cima, porque eu tenho polícia municipal, e sempre em cima, e o descaramento e a esfaçatez daqueles indivíduos. Ao ponto de fazer as pilhas de madeira no caminho, que tapam as linhas de comunicação, num incêndio podem morrer bombeiros, pode morrer muita gente que não passa, e não há legislação produzida que permita à Câmara Municipal efetivamente cair-lhe em cima. E depois, deixem-me dizer-lhes sem qualquer medo, os tribunais deste país não funcionam. Aliás, funcionam em tudo que seja para penalizar o Presidente de Câmara, por mais sério que ele seja. Mas não funcionam para resolver aquilo que as câmaras aplicam com toda a justiça àqueles que destroem o património público. E em relação às madeiras, que é a destruição e que o município aplica a lei tal e qual como ela é, eles recorrem e a maior parte deles são absolvidos. Os tribunais absolvem-nos. Absolvem aquilo que, para mim, é crime do património público. Isto é um problema que tem que ser visto. Neste momento, em Portugal, em relação à floresta, o maior terrorismo vem dos negociantes de madeiras, que não querem saber daquilo para nada. E mesmo até hoje, os resíduos florestais serem aproveitados para a energia, que eles podiam agarrar e levar lá, não, senhora, querem atirar o que dá lucro e que fica tudo de qualquer maneira, carregam e descarregam de todo lado, fazem rechega como querem, destroem estradas e caminhos, e efetivamente ninguém lhe põe mão. Mas vamos ao caso concreto dos parques industriais. Tem que funcionar com regras a livre concorrência. E eu vou dar um exemplo concreto. Há um incêndio florestal grande que destrói o património florestal de um município, às vezes em 30%, em 40%. Os municípios vão rapidamente querer criar os postos de recepção das madeiras. Com valor superior ao próprio proprietário. Com ajudas, com tudo. Não entra lá um estero de madeira. Não entra lá um metro de madeira. Não entra lá um metro de madeira. As pessoas não entregam lá madeira. Tem que ser a tal livre concorrência dos indivíduos, dos indivíduos que depois são terroristas também aí. Mas isso a culpa é das pessoas. Porque é vê-los depois aos montilhões a comprar a madeira. E hoje a madeira queimada, a madeira de qualquer maneira, tudo é recebido em todo lado. Já não há aquela situação de dizer, é queimada, não se recebe. Ou tudo um conjunto de situações. Nada. Hoje está tudo ultrapassado. E por essa razão, aquilo é um fartar. Eu vou publicar o termo. Não tenho medo dos termos, nem tenho medo das palavras. É um fartar vilanagem em relação a este tipo de atuação. Eu tenho dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de autos levantados. Se não centenas de autos levantados, os madeireiros fazem tudo o que lhe apetece e depois não são penalizados, a maior parte dos casos são efetivamente absolvidos. São situações que eu chamo, esta situação, esta última, é uma situação que eu faço quase como um apelo aos senhores deputados e à Assembleia da República para que se legisle, que se dê competências à Câmara Municipal. E todos sabem que uma Câmara Municipal não quer andar a fazer sangue. Como os senhores deputados não querem andar a fazer sangue? Como os senhores deputados estudam as leis, interpretam a vontade do povo e as necessidades do povo para fazer as leis que se coadunem ao seu funcionamento? Porque uma lei tem que, efetivamente, saber interpretar aquilo que são a melhoria de ultrapassar os problemas da sociedade. E esta é uma lei que ajuda a resolver muito um crime de lesa pátria à sociedade e aos próprios proprietários postais, que muitas vezes vendem a propriedade, chegam lá, vem aquilo tudo destruído. E depois não podemos, mas depois cai-se em cima de quem? É do proprietário para limpar. Mas o proprietário, pois, o madeireiro é que devia limpar, mas não limpa, e se nós formos a exigir, não temos com que exigir. Ele depois vai para o tribunal, portanto o proprietário não vai para o tribunal porque não vai. A Câmara Municipal tem um problema de propriedade privada, também não tem esse direito. A Câmara Municipal tem que ter esse direito, tem que ter essa possibilidade para efetivamente resolver os problemas. Senhor deputado coordenador, eu alonguei muito, eu peço desculpa, mas julgo ter respondido de alguma forma, se não foi, peço desculpa.
Sr. Presidente, se não se importa, só o seguinte, quer dizer, isto de responder um a um...
É complicado, ou seja...
Para quem gera é sempre a pior das soluções.
Pois
as reuniões acabam-se por se prolongar. Quando os seus deputados fazem uma intervenção em conjunto, falam todos, depois há uma resposta, até é possível juntar preocupações que são...
Senhor deputado coordenador, está adjudicado.
É uma menos 5. Eu só queria perguntar ao Sr. Deputado Agostinho Lopes e ao Sr. Deputado Hélder Amaral se poderiam, e eu gostaria de voltar à forma inicial, os Srs. Deputados fariam as vossas intervenções e o Sr. Presidente Jaime Soares responderia em conjunto a ambos, se os Srs. Deputados estiverem de acordo. Sr. Deputado Hélder Amaral e Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Se me forem dadas as respostas, a mim tanto me faz, junto com 10, com 20 ou com 1000.
Sr. Deputado Hélder Amaral, então faz favor. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente Jaime Soares. Dizer que eu não vou fazer questões sobre a sua presidência de Câmara ou sobre o seu município, que conheço, mas daquilo que é, aquilo nas suas palavras, um parceiro fundamental do Governo ou um outro ator fundamental do Governo naquilo que é a defesa da floresta contra incêndios. E tentar descobrir aqui que tipo de constrangimentos é que existem e onde é que os municípios podem colaborar e podem ajudar. E será útil para o nosso relatório. Esta é uma comissão meramente de avaliação das políticas. A avaliação que o Sr. Presidente faz não diverge muito da minha, diverge da do Partido Socialista. Eu acho que este ano, felizmente, foi um mau ano para os pirómanos. Nem mesmo os mais competentes conseguiriam fazer alguma ignição. E, portanto, acabaríamos por... E depois também há outra coisa, é evidente que o Partido Socialista nunca admitirá isso, mas deu-nos aqui um bom elemento de análise. É quando diz que, quando chama a média dos últimos 10 anos, basta olhar para a média dos últimos 10 anos nos próprios documentos da Autoridade Nacional da Proteção Civil para perceber que em todos os anos, mesmo quando não havia este dispositivo, a curva não é linearmente descendente. Ou seja, há anos em que ardia muito, há anos ardia metade, um ano seguido ardia o dobro, e os meios eram exatamente os mesmos. Portanto, o que faria é aquilo que muitos países europeus já começam a chamar a atenção, nomeadamente a Espanha, que é estes anos de abstenção de incêndios estão a provocar um acumular de matéria orgânica e de matéria de capaz de ignição que podem perspectivar anos difíceis no futuro. E, portanto, aí sim haverá a prova do algodão, e eu devo dizer, quanto a mim, quanto ao CDS, o partido que represento, rezaremos ao São Pedro ou outro qualquer santo, e como deve calcular, não temos nenhuma dificuldade em falar com os santos, rezaremos para que tudo aconteça de bom. E, portanto, eu espero que, de facto, o país esteja preparado. E, portanto, eu acho que neste momento, mais do que perdemos tempo a discutir se o dispositivo funcionou ou não, se os meios aéreos estão no ar, mesmo aqueles que não tenham certificados para fazer, que é outra questão. E, portanto, não interessa, pouco interessa isso. E, aliás, quinta-feira teremos a oportunidade de falar sobre isso com o Sr. Ministro. O que interessa é saber prevenção, que acho que é a palavra-chave para que possamos estar satisfeitos com os resultados obtidos agora, mas podemos repetir estes mesmos resultados no futuro. E na prevenção, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência o que é que os municípios portugueses, o que é que a Associação Nacional de Municípios deve fazer, e estou aqui a considerar que os municípios consideram a floresta como uma das suas maiores riquezas. Há municípios que têm mais, outros têm menos. Há municípios que até têm feito um bom trabalho, ou seja, há municípios que preferem gastar na defesa da floresta meios que outros eventualmente gastam em fogos, em fogo de artifício, aqui até jogando com a dialética fogo-floresta. E, portanto, eu gostava de saber se estes bons exemplos serão repercutidos. E porquê que eu digo isto? Porque o Sr. Presidente falou-lhe bem da dificuldade em que é em fazer a limpeza de matas, do custo que é fazer a limpeza das florestas, da dificuldade de gestão, de falta de meios legais para as câmaras obrigarem os madeireiros ou outros a essa limpeza. E eu pergunto, mesmo quando isso é possível, há ou não há dificuldades de quem limpa não saber o que há de fazer ao material? E se os municípios têm hoje uma interferência ou têm dificuldades em criar centrais de biomassas ou criar mecanismos que possam ajudar os proprietários a se limpar a sua mata, nós temos este apoio, temos este programa e temos esta facilidade para ajudar a desfazer-se dos resíduos. Isso me parece razoável. E depois também aqui na prevenção uma outra coisa. Há um relatório que saiu esta semana que fala na reflorestação, na desflorestação da floresta. E dizem eles que perdemos mais dinheiro nestes dois aspectos, com a floresta e com a crise financeira que nós vivemos hoje. Ou seja, querem no fundo chamar a atenção que a floresta, ou a ausência dela, ou o mau tratamento dela, tem repercussões económicas gravíssimas. E eu sei que na zona centro, por exemplo, nós vivemos um problema muito grave com o nemato do pinheiro. Vamos ter um problema de saber o que depois de retirar dos pinheiros, o que é que lá pomos. Ou seja, que tipo de substituição iremos fazer. Eu gostava de saber, o problema não é no centro, é grave, mas é um problema geral do país, se a Associação Nacional de Municípios, tendo em conta os seus municípios que têm na floresta uma âncora fundamental, lembro, por exemplo, para ser isento do Partido Socialista, que é a Mortágua, um problema em Mortágua com a floresta é seguramente um problema grave para a economia de toda aquela zona. Ainda na prevenção, todos nós ouvimos, o Sr. Secretário de Estado é Saint-Simões, o Ministro da Agricultura, a Vossa Excelência na última audição, ainda hoje, que de facto o grande problema do país é nós não sabemos de quem pertence a floresta. Aliás, julgo que metade do país não tem dono, o que em si mesmo é uma boa ideia para quem quiser eventualmente tratar da floresta, mas é um grande problema fazer o dito cadastro. Há até ZIFs, por isso é que a minha pergunta é, o problema aqui não é se a ZIF deve ter, embora seja pertinente e razoável a questão, 1.000, 2.000, 300 ou 500, o problema é saber quem é a floresta. Porque há ZIFs constituídas, mas continua a não funcionar, porque depois não se consegue contactar o proprietário A, B ou C ou D, e aquilo não funciona nem mesmo. Portanto, qualquer que seja, há vários exemplos no país em que isto existe de facto. E, portanto, podemos continuar a propagandear e dizer que isto não existe, as IVs vão ser criadas, não importa como. Mas não é o criar as IVs que me preocupa, é saber se elas vão de facto funcionar. E a minha pergunta é, têm ou não têm os municípios meios ou teriam a obrigação delas próprias ajudarem na localização destes proprietários e facilitar o cadastro. As câmaras conhecem todos, pelo menos quando é para captação de votos, não me parece que tenham dificuldades em localizar quem quer que seja. Portanto, era bom que para a proteção da floresta essa mesma dinâmica pudesse funcionar. E depois também perguntar-lhe, era uma ideia, se a Associação Nacional de Municípios tem alguma ideia do que é que se vai fazer com os baldios. Porque nós andamos todos aqui, às vezes até com alguns constrangimentos ideológicos, a falar dos baldios. Eu não tenho nenhum constrangimento ideológico sobre isso. Os baldios têm que ser bem geridos. Quando não são, tem que haver intervenção. Isso devem ser geridos pelas juntas de freguesias, muito bem. Se devem ser geridos pela Câmara Municipal, ótimo ainda. O que me interessa é que sejam geridos no interesse da comunidade e no interesse do bem comum. Ponto. E, portanto, gostava que me pudesse até ajudar também nessa matéria. Depois falou-me no gabinete de técnicos florestais. Minha pergunta é simples. Quantos é que estão criados? E quais são os constrangimentos a que se criem em todos os municípios? Os gabinetes de técnicos florestais. É financeiro? E se é financeiro, de quem é a culpa? É falta de pessoal? E se há falta de pessoal, qual é a forma de ultrapassar? Se não tiver alguns desses elementos, eu deixaria, quando nos enviar esses dados, não tenho que me responder agora, quando vier esses dados, poderia depois enviar-los. Da mesma maneira, eu gostava de lhe perguntar quantos planos municipais de defesa da floresta existem e qual é a avaliação que a Associação Nacional de Municípios faz deles. Se a avaliação for aquela que passou das suas palavras, então não julgo que a Associação Nacional de Municípios devia comunicar ao Governo que melhor acabar com eles. Porque ter planos que não funcionam, com gente que não trabalha, que depois servem apenas e só para o tradicional e célebre cacique, eu temo que nós vamos ver a floresta arder com a vergonha de termos criado um mecanismo e meios nunca vistos no país. E também gostava que me pudesse responder em concreto os ensinos, quanto é que se deve a essa gente? E de quem é a responsabilidade desse valor, do pagamento desse valor? Se a Associação não souber, eu terei que perguntar a outra entidade. Como também gostava de saber, e aqui é uma matéria delicada, não queria falar de bombeiros, confesso que eu tenho cada dia que passa e cada tempo que passa nesta comissão, tenho cada vez mais dificuldades em falar de bombeiros. Mesmo este fim de semana fui convidado por uma corporação de bombeiros para 130 anos, que queria agradecer a minha intervenção porque lhes faltava uma viatura prometida pelo Governo, julgar mais bombeiros nessa circunstância, porque o plano de reequipamento dos bombeiros é uma miragem, e eu continuo a achar que há bombeiros equipados para combater fogos na Flórida e há outros que não conseguem combater fogos no Pinhal da Frente. É uma discrepância. São mal equipados. Equipados de forma... Os submarinos eram só dois quando os senhores iam comprar três. Então nós poupamos um. Não percebo essa observação, mas era bom saber que o senhor ministro António Costa e António Vitorino iam comprar três e não só compramos dois. E, portanto, era bom. Um dia faremos essa contabilidade e para ver quais são os escritórios de advogados que trataram de submarinos e, portanto, senhor deputado, não chame aqui questões pelas quais não está preparado para discutir. E, portanto, dizer que estas equipas de bombeiros profissionais, gostava de lhe perguntar se isto não é uma falha, ou posso trocar o submarino por camóveis, se eu quiser. Para ver se os camóveis são assim tão... poupam tanto dinheiro ao Estado que os submarinos. Que é para saber se estes apps são ou não são mais areia na engrenagem do mau funcionamento dos bombeiros portugueses. Eu podia ir por muito mais, podia ir... em algumas corporações completamente sequestradas pelo poder municipal, basta olhar para as eleições e a turbulência das eleições do que é eleger qualquer corpo de dirigentes de bombeiros, porque me parece que há aqui, de facto, muitas intermissões de uma equipa profissional, como o senhor disse com toda a razão, com um número insuficiente, depois com as férias, com as doenças, vai resultar em zero e depois toda a responsabilidade cai nos bombeiros. Não seria mais lógico dotar estes bombeiros já existentes a algumas boas corporações, com gente capaz... desta know-how e desta capacidade de intervenção? Era preciso criar isso quando temos no terreno praticamente o país todo coberto com bombeiros, sejam os voluntários, sejam municipais. Não era desejável aproveitar essa capacidade instalada para os dotar de meios e de formação para que eles possam funcionar como verdadeiras equipas profissionais, sendo que estou perfeitamente convencido, porque conheço muitos bombeiros, que eles dariam de si aquilo que sempre dão, sem precisarem de ter problema de remuneração. E depois chocava aqui com aquela questão que me falou também, eu gostava de saber qual é a solução. Disse que não pode haver um comandante, quer seja municipal, quer seja distrital, que devia haver um coordenador. Mas ou que nos codiz, que é que eu fazia ainda era meia. Mas como é que se resolve este problema? Quem deve, de facto, comandar? Porque eu perguntava há dias ao Presidente da Associação de Freguesias, à ANAF, a quem respondiam os presentes junta com kit de combate a incêndio. Ia com o seu kit, de trator, de burro ou de motoreta, como ele conseguiu levar o kit, e depois chegava lá e respondia a quem? Não é? Dizia, agora obedeço às ordens de quem? Vou sozinho. Porque depois há esses problemas que falou e bem da autoridade, mas afinal quem manda aonde? Então o comandante dos bombeiros obedece a quem? E, portanto, chegava, como sei que, até falando à sua vasta experiência, em vez de dizer que não funciona, era perguntar quem deve mandar em concreto. É... esta gente. E, portanto, eu terminaria pedindo-lhe, de facto, se não tivesse alguns dados, principalmente aqui dos valores, parece relevante. Parece-me relevante isto. Hoje o Sr. Ministro, ou alguém me dizia há bocado, que o Sr. Ministro iria pagar para 100% do mato e, portanto, parece que não é problema de falta de verba. E, portanto, não sei se aqui no dispositivo também há algumas questões que morrem por falta de verba. E terminava com uma última questão. Está no dispositivo, não sei se os municípios têm alguma responsabilidade sobre isso, não consegui lê-lo a tempo para tirar esta minha dúvida, mas aproveito a sua presença aqui para perguntar, que uma das coisas que deviam fazer as comissões dos planos distritais de emergência, a Comissão Nacional dos Planos Distritais, eram simulacros e exercícios. A minha pergunta é se isto só está no papel, ou se me consegue dizer em quantos municípios é que houve este tipo de simulacros, exercícios, porque também aqui estamos a falar de prevenção. Tudo que for feito e tudo que for investido do fogaço com prevenção vai resultar para o ano, nas tais condições climatéricas mais desfavoráveis, em eventualmente menos incêndios e mais eficácia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Amaral. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava por saudar o representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Dr. Soares, não vou perder grande tempo com aquilo em que estaremos de acordo, a boa colaboração de São Pedro com o Governo, a necessidade de um teste de fogo, também longe de nós esteja, relativamente ao dispositivo, e vou fazer meia dúzia de questões concretas, que aliás, muitas outras já foram respondidas. Uma primeira é relativamente à transferência de meios financeiros do Estado, do Governo, para os municípios, para o exercício destas atribuições e competências. Qual é a avaliação que a Associação Nacional de Municípios faz neste momento relativamente à abordagem desta? Ou se não existe sequer este problema? Uma segunda, relativamente à qualidade, à avaliação que faz da articulação das câmaras municipais, dos municípios, com a Autoridade Nacional para a Proteção Civil. Algumas questões concretas ligadas com a intervenção que produziu inicialmente. Tanto quanto pude perceber, faz uma avaliação positiva da intervenção da GNR em matéria de prevenção, mas tem dúvidas ou interrogações relativamente à intervenção dos GIPs no combate. Eu percebi mal, há mesmo esta avaliação. Quarta questão concreta é em torno ainda desta questão do comando municipal e, de certa forma, também do próprio problema do comando distrital. O problema não é certamente um problema de nome, é o problema se esse elemento está inserido ou deriva dos corpos dos bombeiros ou da Câmara Municipal, ou se é imposto pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. É esta a questão. Isto é, de quem é que indica e decide esse elemento? Se é este o problema, porque relativamente depois ao tipo de função, eu penso que é inevitável que haja alguém que, ao nível municipal e distrital ou regional, desempenhe determinado tipo de funções. Uma quinta questão é o problema do pagamento das equipas de intervenção permanente dos corpos de bombeiros. É, de facto, se a ideia, o balanço que a Associação Nacional de Municípios tem neste momento é de um atraso generalizado, significativo, relativamente ao pagamento destes profissionais. E uma última questão, de certa forma fazendo algumas afirmações relativamente a ele, é de facto, qual é a avaliação que neste momento fazem relativamente aos problemas da prevenção estrutural da floresta? Portanto, às questões do ordenamento, da limpeza, portanto, essas questões. Ao nível do dispositivo, parece-me, de combate, parece evidente, os progressos, embora não testados, se ao nível da prevenção estrutural, sabendo nós também que este não é um problema que se resolva da noite para o dia, mas se considera que tenha havido avanços significativos para lá de uma coisa que já é uma que, claro, até por aquilo que hoje aqui foi dito, que é a grande dificuldade e atraso na implementação das NIFs. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes, Sr. Presidente Jaime Soares, para responder e aproveitar esta oportunidade para fazer a intervenção final.
Obrigado. Coordenador. Sr. Deputado Amaral, meu bom amigo, eu gostaria, efetivamente, de lhe dizer que estou de acordo consigo. Em relação, também não tenho dificuldade em falar com Santos, mesmo não sendo de um partido da vossa dimensão e do vosso sentimento ideológico católico cristão, mas também eu gostaria de lhe dizer que duvido que mesmo fazendo suas as minhas palavras e não me desviando minimamente da minha intervenção final, que já o referi, que qualquer pirómano, por mais técnicas que tivesse, efetivamente não tinha grande êxito, porque felizmente as condições atmosféricas não lhe o permitiriam. Bem, mas não vamos agora, pois, também dizer que é só isso, mas essa tem sido a razão e por isso não pode fazer-se uma análise estatística honesta com base de que os valores, efetivamente, são por outras razões que não aquelas que referimos. A prevenção. Eu disse e volto a repetir, os fogos evitam-se, não se combatem. Evitam-se, tem que se fazer uma boa prevenção. E como se sabe, o Sr. Deputado e todos nós, a propriedade é estatal, municipal ou privada. Já referi aqui que em relação à estatal, em muitos casos, e por isso é um mau exemplo, está pior do que a própria privada. A municipal é em pequena quantidade e foi o que restou daquelas propriedades. Isto está aqui um vazio na lei muito complicado e passa-se pelo país todo e aproveito efetivamente já para falar em relação ao assunto de baldismo. Quero espaços territoriais que se estavam inscritos nas finanças e não estariam registados nas conservatórias, como propriedade municipal. Mas isso não deu direito nenhum aos municípios. Mas estavam registados há 60, 70, 100 anos, 150 anos, com propriedades florestais. Mas chegaram-se as associações de compartes, na minha opinião, algumas delas são associações de compadres, que funcionam à revelia, que não viria mal ao mundo também aqui se disse, o Sr. Deputado disse isso, que se funcionarem bem é o que importa e que se faça uma boa gestão. Claro que não há bela senso, não. Ou, não há efetivamente exceções à regra, mas exceção a determinadas associações de baldios que até funcionam bem, que merecem o nosso respeito, mas há uma quantidade imensa que não funciona bem, até outras nem bem nem mal. Criaram, mas elas não existem e tudo continua ao abandono. E, portanto, tendo a vida em Portugal, e que todos nós os felicitamos por isso, uma transformação política com o 25 de Abril de 1974, que permitiu, efetivamente, a constituição do poder por eleições livres, diretas, que são para a Assembleia da República, são para os municípios, sejam eles, são para as freguesias, para as autarquias, nunca se justificou tanto que até fossem ou as freguesias ou o município a gerir o que já era o seu património. E aqui funcionou ao contrário. Quando há liberdade dos cidadãos escolherem os seus responsáveis, os seus gestores político-administrativos, foi quando se tira um património que já era dele. Nada mais errado, nada mais errado. Portanto, eu tenho para mim que, assente ter sido um património das câmaras municipais estava devidamente inscrito ou das juntas de freguesia, naturalmente deviam ter sido continuado a ser geridos pelas juntas de freguesia e os dos municípios pelos municípios. Portanto, esta situação é uma situação que, na minha opinião, está completamente errada. E o que é mais grave é que não há contas a ninguém. Não há contas a ninguém. É preciso ser feita uma fiscalização, como se fazem aos municípios, como se faz às freguesias, se faz às associações de baldios, saber-se onde é que está aquele rendimento e aquele dinheiro. Agora, fala-se efetivamente, não estamos a querer passar nenhum atestado de desonestidade às pessoas. As pessoas, aqui não estou a analisar pessoas, nem tenho pessoas enquanto pessoas, nenhuma para eu aqui denunciar, se não denunciava, não tinha problema nenhum disso. Agora, estamos a pensar, e nas tais também respondo àquilo que sejam, o que é que estruturalmente podem fazer os municípios em relação à floresta portuguesa, eu quero dizer que nada tem sido feito em termos estruturais, portanto estruturantes não tem sido nada feito, e se estamos praticamente na estaca zero. Aqui há uns meses o Sr. Ministro da Agricultura dizia que perdemos 30 anos, e eu respondi imediatamente assim, que não, perdemos foi 60, foi os 30 em que não fizemos nada, e os 30 que são precisos para fazer alguma coisa, e por isso temos que andar efetivamente rápido. E eu entendo que agora, na possibilidade da transferência de competências, que o Sr. Secretário de Estado disse da possibilidade destes perímetros florestais passarem para os próprios municípios e poderem também ser integrados nas próprias ZIFs. O que me parece que e fomos nós que sugerimos isso, vamos ver se isso passa ou não, porque num pacote de propostas que fizemos ao Sr. Secretário de Estado, em que também defendíamos que passassem estradas e caminhos, a carta de florestais,
as redes, efetivamente, de defesa, as linhas de corta-fogo e de contra-fogo, passasse. Mas, Sr. Secretário de Estado, a única coisa que nos mandou dizer que transferia neste momento eram os GTFs, que eu também depois adiante explico, os gabinetes técnicos florestais, qual a minha, dá a sua pergunta concreta do que me fez. Por isso, em razão o efeito dos municípios na prevenção, eu digo que tem tido algumas dificuldades, porque a municipal é pouca e está, como lhes disse, já deixou de ser dos municípios. Por acaso, no meu município, houve duas ou três zonas em freguesias que foram para os baldios e que abandonaram, que já entregaram às juntas de freguesia e as juntas de freguesia estão a trabalhá-los. Outros que eram do município e que o município também o está a prevenir bem. Espero agora que aquele perímetro que existe lá, que está abandonado, que não está tratado como deve ser, passe para a posse do município. Em relação à questão dos privados, como sabe, propriedade privada é propriedade privada. Com certeza que as pessoas têm deixado que os municípios façam alguma intervenção através destes financiamentos do Agris, mas que são uma coisa muito diminuta, extremamente exigente, porque se nós não tivéssemos até batido o pé, é o termo, os municípios, e em relação aos próprios gabinetes técnicos florestais, nós teríamos inspeções do Fundo Florestal Permanente a querer interferir com uma quarta divisão inspectiva a sobrepor-se ao IGAT, à Inspeção Geral de Finanças, àquelas coisas todas. Bem, queriam interferir mais. Nos gabinetes técnicos florestais, preparavam-se, e nós é que dissemos alto e para o baile, desculpem este termo pouco académico, para o técnico florestal estar às ordens e a mando da própria Direção-Geral ou das próprias direções regionais, passando por cima do Presidente da Câmara, e que nós é que dissemos que acabou e não, e está agora, portanto, em ser feita uma transferência de competências para os municípios nesse sentido. Mas dizia eu, em relação ao que podemos fazer da prevenção, que é a base essencial de acabar com os fogos florestais, diminuir os fogos florestais em Portugal, dentro daquela, não é um slogan, é uma frase concreta e objetiva, os fogos evitam-se, não se combatem. Por isso tem que haver prevenção e mais prevenção. Mas uma prevenção que passa exatamente por fazer uma coisa fundamental, saber quem é a floresta, fazer o cadastro da floresta. Ninguém sabe, não vale a pena. Perguntou o que apoio à recepção de resíduos das centrais de biomassa. Nenhum. Eu posso dizer-lhes que participei ativamente na feitura da central de biomassa de Mortágua. Quando estava na Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais, que depois, a partir do momento que ela se partidarizou, enquanto esteve livre de qualquer preconceito político ou partidário e funcionou dentro daquilo que os conselheiros e os parceiros diziam, muito bem. Se fosse a certa altura que se partidarizou, estourou-se com a CNED e teve um trabalho belíssimo, importante, porque mesmo não tendo grandes meios, e ela começou inicialmente de um relatório que foi feito em 1986 por um grupo de pessoas que foi convidado pelo Governo, depois, de 85, depois de 86, deu a possibilidade da criação da CNED, foi funcionando. Inicialmente, contra a vontade da Associação Nacional de Municípios, os financiamentos da CNEF eram através das empresas de celulose, nada pior, batimos sempre contra isso, que conseguimos que depois, uns anos depois, começassem a ser financiadas pelo Orçamento de Estado. Foi posto de parte, efetivamente, e podiam até, sim senhor, ser financiado por essas empresas, já que elas tinham mais valia, elas já tinham os lucros, mas ser através de impostos ou de outra coisa qualquer, não, precisamos tomar lá o cheque, que até anunciavam o cheque de 300 mil contos que dava a empresa celulose tal, a outra tal, que isso era uma coisa incrível, e que depois se foi por aí abaixo. Eu quero dar um exemplo, eu às vezes, porque é que eu vou exemplificar com o meu município? Posso exemplificar com muitos outros. Houve um grande incêndio em Poiares que queimou 50% da sua floresta. O de Miranda do Corvo, de Coimbra, de Lausanne, e então propus ao Sr. Secretário de Estado de então, que fizéssemos uma reunião urgente para se criar um espaço onde se recolhesse toda aquela biomassa, se eram milhares e milhares e milhares de hectares, por exemplo, no género de que havia em Mortágua, num local estratégico, porque imediatamente resolvíamos problemas ambientais e íamos evitar que milhões de contos, milhões e milhões de euros, se perdessem na floresta e ainda mais os problemas ambientais do próprio bicho no pinheiro, o que nos iria fazer em relação à floresta. Pedi uma audiência, estive meses para essa audiência e quando fui para essa audiência demorei mais meia hora no trânsito aqui em Lisboa. Quando cheguei, recordo que foi no dia em que foi feita a implosão no outro lado de Setúbal, daquelas daquelas casas. Se o secretário de Estado vinha de lá, eu demorei mais meia hora, eu não pude esperar por mim, mandou-me o chefe de gabinete para me receber. Eu disse que não ia ser recebido por chefe de gabinete, que estava ali como representante dos municípios portugueses, portanto não ia. Com todo o respeito dos chefes de gabinete, não tenho nada contra os chefes de gabinete, mas era um assunto que merecia resposta. Bem, não quis, portanto, dizer exatamente o que pretendia. Claro, nunca mais fui recebido, e os pinheiros apodreceram, e os eucaliptos apodreceram, e a biomassa não foi feita. Esta foi uma questão, um exemplo concreto. Em relação a outros exemplos de se querer instalar com associações de municípios, zonas centrais de biomassa, não há qualquer hipótese. Houve aqui, há 8 dias, uma reunião em Miranda do Corvo, no Centro Europeu de Biomassa, a falar-se da possibilidade, mas são coisas que, efetivamente, fala-se, de concreto, efetivamente, não se avançou. E eu acho que Portugal desperdiça milhões e milhões de euros exatamente nesse aspecto que há pouco referi. Dos resíduos florestais, do combustível que fica na floresta, que, por ser tão longe, eu tenho a pertença a uma associação de municípios de 4 municípios, Poiares, Lausanne, Miranda, Corvo e Penela. Importámos dos Estados Unidos da América uma máquina que nos custou há 15 anos 30 mil contos. Para estilhaçar os resíduos da floresta. Para dizer aos proprietários, está aqui, aos madeireiros, está aqui, até era com lagartas para poder andar na floresta. As pessoas que não alinharam. O município de Poiares e mais outro, mas o de Poiares produziu centenas de toneladas. Porque punha o seu pessoal na própria floresta a tratar desse assunto. Só que levá-lo à morte-água não dava para o transporte. Quanto mais para a recolha. Quando essa estrutura de biomassa, foi apoiada pela própria CNEF, salvo erro, 170 mil contos por ano, claro, custou muito mais, mas para dar o incentivo para pagarem a produção florestal, dos resíduos florestais, essa central de biomassa se preocupou, foi com o lucro da produção de eletricidade e para apresentar lucros fabulosos da EDP e não foi para a floresta, que era a razão inicial dela ter sido construída. Esta é uma realidade que ninguém pode pôr em causa. E o efeito que se queria ter com aquela central de biomassa para resolver os problemas da floresta, eles deixaram, efetivamente, de existir. A doença dos pinheiros, o que se tem feito? Tem-se feito várias reuniões, tem, efetivamente, cortado, mas já aconteceu cortarem-se e ficarem lá no chão. As empresas de madeira estão com os estoques completamente cheios, não há nenhum incentivo e vê-se continuar a deflagrar, principalmente nos concelhos de Lausanne, de Góis, de Arganil, principalmente, e de Vila Nova de Poiares, já um conjunto de árvores, que estamos a abatê-las, ou depois vamos levá-las à serração e ao dá-las, ou deixá-las ficar ali a apodrecer, porque não há nenhum incentivo que hoje devia haver às próprias, aos próprios proprietários, alguma coisa que lhes pudesse ajudar. Mas já que não fosse isso, apoio à reflorestação. Não há nenhum apoio à reflorestação onde tenham sido atacadas por essa doença. Eu não conheço absolutamente nenhum e sei que está a avançar a uma intensidade extraordinária de autêntica epidemia, não é? De autêntica epidemia, principalmente em todos estes conselhos que lhe estou a referir. A questão de morte-água também já o referi. A quem pertence a floresta? A floresta pertence aos seus proprietários, existem os seus proprietários, têm que ser cadastrados. Enquanto não cadastrarmos a floresta, não podemos avançar. As CIFs, se funcionam ou não. Há poucas CIFs ainda instaladas no país. Algumas penso que estão a dar os primeiros passos, que estão a querer arrancar para funcionar. Os municípios não têm qualquer interferência, não são parceiros absolutamente em nada das CIFs, o que me parece absolutamente errado, até porque as CIFs têm a ver com o planeamento do território, e o planeamento do território em cada município deve estar, efetivamente, dentro de todo o processo, mas nada é feito à revelia do município. Os baldios, já lhes respondi e partia, entendo que eles deviam ser entregues às freguesias. Os gabinetes técnicos florestais, como lhes disse, respondi há pouco, fizemos presentes alto e para o baixo, proibimos, porque os nossos técnicos florestais estavam a ser chamados para reuniões para todo o lado, com convocatória direta, sem ser dirigido ao Presidente da Câmara, como o Gabinete Técnico Florestal fosse uma estrutura autónoma dentro do município e que, efetivamente, o município disse alto, para o bairro, acabou, não vai a parte nenhuma, aqui que o senhor é, a senhora ou o senhor é um funcionário do município, com uma, devidamente especializado, mas que, efetivamente, responde ou reporta diretamente ao Presidente da Câmara. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, com toda a abertura, não se pode dizer que não, com toda a abertura, estamos a negociar esta transferência de competências. Houve atraso, algumas vezes atraso nos pagamentos, mas agora está equilibrado em tempo o pagamento, era atempadamente, e os municípios recebiam para o funcionamento da estrutura 2 mil euros por mês para todo o funcionamento da estrutura, para toda a máquina, incluindo o valor a dado ao funcionamento. O que estamos a tratar agora é que isso seja incluído no Orçamento de Estado ou no mapa qualquer anexo que mande para o município, mas a estrutura é do município, dentro de uma responsabilidade global, em que efetivamente tem que haver uma articulação, eu diria uma parceria séria entre o Poder Central, o Poder Central na sua área descentralizada, esta gestão com as florestas, e o próprio município. Planos operacionais municipais. Os planos operacionais municipais estão elaborados numa imensidade muito grande, a fazer quase a cobertura total do país. Os GTFs fazem, na minha opinião, a cobertura geral do país, porque há municípios que não se justificam, não têm floresta, não têm razão de ser. Isto poderá ser questionado, mas há razões objetivas para que não existam. Praticamente fazem a cobertura geral do total do país e também os planos operacionais municipais. Agora, o problema é o funcionamento dos planos operacionais municipais. É que são uma responsabilidade que atiram para os municípios, que não é uma competência dos municípios, mas que assumem, mas não têm verbas para lhe fazer face. Funciona um pouco pelo amor à camisola. E depois tem aqueles vários parceiros que têm que cumprir o plano. Há poucos eu dei-lhes a conhecer, por exemplo, em relação à GNR, que não dá a conhecer, por exemplo, no plano de vigilância, porque, ou no outro tipo, porque não. Diz que pode pôr em causa a segurança da sua estratégia de polícia. Aqui há outra questão que eu há pouco não referi, devia referir. O fogo florestal, uma das suas grandes, a sua principal importância é matar o fogo à nascença. A detecção é fundamental. Os postos de vigia passaram para a responsabilidade do CEPNA, da Guarda Nacional Republicana. Mas os senhores vão ver os postos de vigia preenchidos com miúdos que sancionalmente estão de férias nas escolas e são miúdos que lá estão sem qualquer preparação, sem qualquer formação. E sou do tempo em que os postos de detecção, que são fundamentais, era ao milionésimo do segundo, quando era para os guardas florestais, com pessoas competentes, as pessoas tinham formação. Depois, agora, pensei que passava para a GNR, e a GNR ia tomar conta daquilo, e a GNR, eu ouvi isso várias vezes nas reuniões, a GNR perguntava, e o dinheiro para isto? Ah, não havia problema, só que não há dinheiro para a GNR lá ter, portanto, socorre-se sancionalmente dos miúdos em formação, que às vezes são os próprios bombeiros, que dizem, olha, tem fogo debaixo do posto de vigia, porque ele nem o vê, que ele está debaixo do posto de vigia. Há situações destas que são reais, não são invenções, são efetivamente reais. Há falta de capacidade técnica nesses postos de detecção que são importantes. Os planos operacionais municipais funcionam, as câmaras acionam-nos, reúnem as estruturas e depois cada um faz o que é que está. Este plano é o tal problema da coordenação, que depois referiu do comandante operacional ou do comandante distrital. Portanto, há o Presidente da Câmara que preside e depois incumbe tarefas cada um dentro de que a lei defina. Ora, se todos responderem à sua tarefa, o problema está resolvido. É exatamente da mesma forma em relação ao comandante operacional municipal ou ao coordenador, porque se prepara, comandante operacional distrital, comandante operacional municipal, ele vai estar no teatro de operações e vai ter com ele, pode ter o exército, a GNR, os médicos, a parte da assistência social, um conjunto de estruturas em que ele não tem capacidade para comandar. Por exemplo, o comandante municipal. Eu sou o comandante dos bombeiros voluntários. Por acaso, tenho os tachos todos, acumulo, costumo brincar, que é o comandante municipal. Sou eu. Uma brincadeira, mas é real. Mas não o sendo, imagine-se. Eu, comandante dos bombeiros voluntários, aparece o comandante que é da Câmara a mandar-me aquilo que eu hei de fazer. Não, isto não é uma cultura. Há uma cultura neste país que quem é o comandante é o responsável. E o comandante que está ali e a competência de comandar é naquele que tem os quatro galões do comandante dos bombeiros. Como é o comandante da GNR, que eu não posso comandar enquanto comandante dos bombeiros. Como é o indivíduo do exército, o tenente ou o capitão que lá esteja. Agora, se tiver competência coordenadora, define-se a estratégia de coordenação e cada um tem que responder ao que foi definido pelo comandante coordenador da estrutura. Porque senão ele diz que este fogo ou esta situação de catástrofe teve estas repercussões porque aquele que ficou incumbido de comandar a sua estrutura o não fez à dimensão da responsabilidade que lhe foi entregue. Portanto, todo o resto é criar uma situação que se dissesse que tem que ser assim porque tem que haver um comando único. Mas o comando único existe no momento em que cada um cumpre com as determinações que são dadas na estrutura, que é o comando único na estrutura que reúne-se o plano, a Comissão de Coordenação de Proteção Civil, ali assim estão ali todos. Estão todos que fazem parte. E sabes que é na lei que onde são. E depois, porque a Proteção Civil é um órgão coordenador, não é um órgão de comandamento. Nunca foi em parte nenhuma da Europa, nem em parte nenhuma do mundo. Como repasse, o comandante operacional distrital, ele comanda. Imagina-se que há 10 ignições ao mesmo tempo com 10 grandes incêndios. Ele comanda o quê? Como é que ele pode comandar? Mesmo tendo um adjunto e outro adjunto, isso nem vamos falar nisso, porque se vamos falar nisso na forma do conhecimento técnico que tem, ou como é que foram recrutados esses adjuntos, não vale a pena. Porque eu não quero dizer isso aqui, porque isso já quero dizê-lo noutros fóruns. Porque eu diria que é humilhante para toda a gente. Foi-se buscar a pessoa, não para competência. Não vale a pena. Agora cada um tira as ilações que quiser, mas eu aqui não digo mais nada, não digo mais nada sobre isso. Mas a questão é esta. Comanda o quê? Quem tem que estar no terreno é que comanda. Portanto, ele pode, é muito bem, nesse exercício de coordenação, saber o que é preciso. O que precisa é, no momento imediato de operações, as pessoas terem lá o que é necessário para combater o sinistro. E isso é que tem que haver uma estrutura coordenadora. E eu disse isto, não destruam uma das coisas mais importantes que há neste país, que são os bombeiros voluntários, que não são amadores, têm capacidade profissional, estão espalhados por todo o país, são orgulho das populações, porque resolvem os problemas das populações. Ainda há meia dúzia de dias foi feita uma sondagem, um inquérito, a quem a sociedade confia mais é nos seus bombeiros, porque eles produzem e continuam com base em estruturas voluntárias. Em que se formos. Não esqueçam que os corpos de bombeiros municipais do Porto e de Lisboa, que não têm mais de 1.200 homens, custam 8,5 milhões às duas câmaras. De contos às duas câmaras municipais. Agora imaginem quanto custam. Ou quando for transferido para as câmaras municipais, que é esse o caminho que se está a fazer, e muitos municípios não se estão a perceber. Porque há aquele problema de coisas de profissionalização que estão a fazer determinadas equipas, que é para criar a profissionalização, que aos poucos vão extinguindo, mas depois são os municípios que têm que pagar. Isso vai acontecer fatalmente. Eu antigamente dizia aos senhores ministros, às sociedades de Estado, os senhores são generais, são sem tropas. Eles agora estão a preparar as tropas, mas são tropas que os outros pagam e que efetivamente um dia os municípios têm que, e que vai ter repercussões muito complicadas nessa estrutura. Uma dívida do Zé Simes, só a Liga dos Movimentos Portugueses é que lhe pode dizer, mas nunca aconteceu isto de terem, atrasá-las, mas nunca aconteceu a própria autoridade nacional não ter verbas para pagar, o Serviço Nacional de Bombeiros sempre teve verbas para pagar, sempre tiveram verbas para pagar, agora tiveram que recorrer aos governos civis. As EIPs. As EIPs é a tal questão das tropas que não existem, que efetivamente, e quantas existem? Foi 65 nos primeiros 5 distritos e neste momento estão 35 a 40 constituídas, porque há grandes dificuldades de as constituir, mesmo pela sua exigência e também dos problemas depois que obrigam os bombeiros efetivamente a levá-las por diante. Os kits nas freguesias. Foi outra coisa que contestámos. 60 ou 70%, se não mais, dos kits que foram dados às freguesias estão inativos em cima de plataformas que não funcionam. E mais, fizemos passar a notícia para os municípios, para as freguesias, para que não colocassem os kits em cima de tratores, porque seria a possibilidade de morrer muita gente. Porque um kit em cima de um trator, já sabemos os acidentes que há nos tratores, mesmo sem kits, não combate o fogo forestal. E há muitas juntas de freguesia que, efetivamente, arranjaram apoios com as câmaras municipais para ter carrinhas 4x4 para pôr os kits. Mas há muitas que não o fizeram, por isso elas estão em muitas freguesias. Posso arranjar um dossiê de fotografias onde eles estão em cima de tijolos, em cima de coisas espalhadas para essas zonas todas que não foram utilizadas e custaram milhões de contos. Não é milhares, milhões de euros, foi milhões de contos. Exercícios de âmbito de estrada municipal. Há alguns, mas em pequena quantidade, mas isto também será, efetivamente, da vontade das estruturas, mas há alguns, muito poucos, poderá haver um, dois por ano, por distrito, três, quando muito, ou os corpos e os bombeiros que fazem conforme o seu entendimento e o seu sentido de querer ter mais instrução para melhor saberem, para melhor poderem responder às solicitações. Senhor Deputado, eu penso que respondi quase ponto por ponto às questões que me colocou.
A todas,
Sr.
Presidente.
A todas. A que transfere-se competências? Agostinho Marques, o meu querido amigo.
Agostinho Lopes.
O meu querido amigo. Eu quero dizer-lhe que há coisas, por exemplo, que eu sei que não estamos de acordo em relação às questões dos baldios, mas também, muitas vezes, se calhar não estamos em desacordo em relação à forma, que é em relação ao objetivo, à forma para atingir o objetivo, que em relação ao conteúdo e ao princípio somos capazes até nem estarmos muito, muito longe. E parece que pode-se inventar das diferenças em termos deste sentimento, mas não é assim tão grande. A transferência de competências, como disse, é estas que aqui lhe referi, mas que ficam muito aquém daquelas que estamos disponíveis. Porque é preferível ir obrigando os municípios a encostar os municípios um pouco à parede para resolverem os problemas do que a transferência de competência concreta. Nós estamos disponíveis para receber essa transferência de competências e que se transfira também a respectiva mochila financeira. O relacionamento com a Autoridade Municipal de Proteção Civil. O relacionamento é a presença do responsável da Associação Nacional de Municípios nos conselhos superiores de bombeiros ou noutras reuniões destas que havia uma estrutura que agora foi extinta, que era a APIF, foi a Comissão Nacional de Especial de Fogos Florestais, que deu origem à APIF, que era um conselho de representantes, e agora há um conselho nacional da floresta, que há dias, quando fomos ver a lei, isto é, pasme-se, é mesmo pasmar, não é, que nos deixou assim, a olhar como é que era possível. O decreto-lei não contemplava como parceiro a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Rapidamente informámos o Secretário de Estado e rapidamente o Sr. Secretário de Estado entendeu que havia um erro e mandou corrigir e neste momento já saiu uma declaração de retificação e já somos parceiros. Portanto, a nossa interferência no processo é nessas reuniões e não temos mais nenhuma interferência, ou aliás, dentro daquelas propostas que nós fazemos, como compreenderão, a Associação Nacional de Municípios não fica nunca calada perante aquilo que entenda que seja a defesa dos interesses das populações que nós representamos a nível nacional, já que há 308 municípios, cobre o Estado todo, o país todo, incluindo a Madeira e os Açores, e por essa razão nós estamos sempre a mandar e a preparar propostas concretas. E também, como se vê nos diários da República, é sempre dito, foi ouvida a Associação Nacional de Municípios, mas gostaria de dizer que muito fomos sempre ouvidos, poucas vezes não tínhamos sido ouvidos, só por qualquer erro. Mas entre aquilo que são as nossas propostas e aquilo que sai na legislação, é completamente diferente. Na maior parte dos casos, somos ouvidos, mas não são aceitas as nossas propostas. Os IPSs da Guarda Nacional Republicana, isto penso que os IPSs, eu quero dizer-lhes que os IPSs são importantes, como disse, na vigilância, na detecção, no terreno, têm efeito dissuasor, mas não estão vocacionados para o combate do incêndio. Podem perfeitamente, na vigilância, apagar, mas se eles se desviam para o combate, depois eles não estão no terreno a vigiar. E quando o fogo se torna grande, o chip não está lá fazendo absolutamente nada. Ele deve estar nos outros locais onde não há fogo para que não haja vontade de lançar mais um fogo, como eram as equipas também dos bombeiros, os GPIs. Os GPIs eram exatamente a mesma coisa. Saíam para o fogo nascente, se conseguiam apagar, apagavam, se não apagavam, quando chegava o reforço, eles regressavam ao quartel para estar sempre no fogo nascente. Os GPs, efetivamente, quero dizer-lhes com toda a sinceridade, é feita em torno deles uma campanha de marketing extraordinária, mas não corresponde à realidade da função deles no terreno. Aqui, o que é que o seu interesse queria que reportasse a Lisboa, Coimbra? Ah, O Comandante Operacional Municipal e o Comandante Operacional Distrital, é pelas razões que há pouco já lhe referi. Pode haver muito boa gente que entenda que deve ser comandante, mas também a maioria esmagadora que entende e conhece bem das questões da proteção civil de fundo e dos exemplos dos países, quase todos os países da Europa, não há comandamentos com responsabilidade direta da proteção civil, não há comandamento, há coordenação. E essa coordenação, quando é perfeita, é exigente, é rigorosa, e ela faz com que todos os meios acionados para o Teatro de Operações funcionem debaixo da sua responsabilidade, debaixo da sua orientação, mas não no comandamento direto no Teatro de Operações. Eu penso que é este caminho. Os ESINES não são profissionais, estão em dívida. As EIPs é que são equipas profissionais. Como disse, eram 65, estão umas 40 instaladas e mesmo assim não, com algumas dificuldades. Os ESINES são aquelas equipas que se formam anualmente nos bombeiros voluntários, com estruturas voluntárias, que passado a época de verão são extintas, que são normalmente uma por corpo de bombeiros, quando muito duas por corpo de bombeiros. Foi prolongado em cerca de 50% dos corpos de bombeiros as equipas de ESINES, até agora o dia 15, terminam portanto no dia 15, e são estas que não são profissionais, que são portanto pontuais, que não estão a receber e que são os governos civis que as vão receber. A prevenção estrutural da floresta, eu já há pouco referi, ela não existe por estas razões, porque a floresta, como sabe, a maioria esmagadora privada, não há incentivos, os municípios não podem hipotecar os seus orçamentos demasiado em relação à floresta, vão fazendo infraestruturas por eles próprios que corresponde em termos percentuais, poder central, poder local, poderíamos pôr isso numa percentagem de 75-25 ou 80-20, não é? Porque ainda é o que se vai fazer. E essa da parte do poder central é a que vem dos programas, neste caso do Agris e de alguns contratos que se possam vir a fazer, mas é que os municípios têm grandes dificuldades em fazer efetivamente projetos que depois sejam financiados. Muitos deles não são feitos por municípios, não são aprovados. Portanto, uma prevenção estrutural da floresta portuguesa ainda não existe.
Muito obrigado, Sr. Presidente Jaime Soares. Esta foi seguramente a audição mais longa que nós tivemos no âmbito dos nossos trabalhos. E foi muito útil, não quer dizer que e certamente só aconteceu isso, não concordámos com tudo que foi dito, mas certamente as informações que foram transmitidas, a Associação de Municípios, eu podia transmitir isso ao Sr. Presidente, tanto eu como ao Sr. Deputado Álvaro Amaral. Conhecemos bem o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, porque somos ambos de Viseu e somos ambos autarcas, mas escolheu bem, queria que transmitisse ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, que escolheu bem o autarca para vir a esta audiência, porque de facto a riqueza das informações e das opiniões que aqui transmitiu será muito útil para o trabalho de reflexão que os senhores deputados irão fazer e que constará do relatório que o senhor deputado Nuno Antão vai ter que apresentar, julgo que até ao final do mês de outubro, após o que, em princípio e por sugestão do senhor Presidente da Assembleia da República, esse relatório será apresentado num colóquio ou naquilo que se entender de formato, e a Associação Nacional de Municípios será naturalmente também convidada a participar no momento em que o Parlamento tornar público o resultado da reflexão que fez aqui no decurso de visitas que fizemos ao terreno e no decurso das audições que estamos a realizar no Parlamento. Dito isto, senhores deputados, bom almoço para todos. Muito obrigado. Agostinho Lopes, faz favor. Senhores deputados, só um segundo. É o ministro, sou ministro e sou senhor. A informação que eu tenho é que é o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil. São os dois.
Eu solicitava que o Sr. Presidente estivesse junto com o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado ver se era possível, fornecendo já acredito e não conseguia até o momento, o relatório do acidente que houve em Algarve, no ano passado, com a COP-10.
Só a seguinte informação, Sr. Deputado Agostinho Lopes, está registado. Só dizer o seguinte. Essa audição de quinta-feira é no plenário da Comissão de Assuntos Económicos. Haverá a reunião da parte da tarde. Eu tenho todo o gosto de transmitir ao Sr. Presidente, mas o Sr. Deputado terá a oportunidade de o fazer. Está terminada a nossa audição.